1, 2, 3. Chama ou não chama?
Tem que ter, né,
velho? Ai, caraca, ó. Senhor Wellington Turma.
Fala, galera.
Li Alves. É isso, né?
Li Alves.
Eu já vou começar.
Já vem as piadinhas.
Qual que é o nome? Falta o nome inteiro.
Meu nome inteiro, hein, galera? Elielson Alves da Silva, inédito. Li Alves.
Li Alves. Li
obrigado,
Alves.
Rafa. Obrigado Alves. Aí pelo convite.
Não, já tá, obrigado.
Não por... é Bruce Lee, não.
É, não confundo.
Ó, seguinte, conta um pouquinho de você e o que você veio fazer aqui nos Estados Unidos pra galera que não te conhece ainda. Será que ele já pediu pra um primo dele fazer uma... Lembra que o cara ficava pedindo lá? Falou, senhor, tem que trazer o Li no podcast.
Pô, Rafa, pô, da hora. É a minha primeira vez aqui, né, que eu vim aqui nos Estados Unidos. Tô aqui pra fazer aí, acompanhar o camp do Alex.
Uhum.
E, consequentemente, também, ajudar também, pô, o turma aí, treinar um pouco, melhorar o boxe, né? É, então, sou treinador aí, já tenho um pouco mais de 6 anos, na verdade. Comecei como treinador, né? Paralelo aí também... Sou atleta de boxe e kickbox,
uhum.
Já competi no Muay Thai também, mas hoje eu tô mais ativo mesmo aí como treinador e, pô, graças a Deus as coisas estão acontecendo bastante. Legal. Aí nesse meu lado treinador e, como falei aí, né, em off, sofri uma lesão grave aí, mas tô de volta, então, na verdade, não penso tanto agora em lutar, quero mais dar continuidade realmente.
Deu uma virada legal na carreira de treinador.
Exato, né? Exato. Então, eu tô deixando as coisas acontecerem. Claro que, pô, ainda tem muita vontade de lutar, inclusive, e tal. Mas, vamos ver. Tô tranquilo em relação a essa parte aí. Mas, é isso. Minha primeira vez aqui nos Estados Unidos. Tô muito feliz. Pô, muitas coisas boas estão acontecendo e dá continuidade.
Legal. Bom, vai participar da preparação da luta do Poatan,
uhum,
contra o... Como é que chama, cara?
Sam Strickland.
Yeah.
Oh, yeah. Cara, tá arregaçando.
Americano, né, cara?
Sean Strickland.
Yeah.
E você, como é que você tá?
Vou me apresentar aqui, galera. Meu nome é Turma, sou repórter. É brincadeira.
Não, o Li fez assim, vim aqui treinar um boxe, ensinar um pouco de boxe pro Turma. Eu falei, bem que eu achei que tava precisando. Um pouco.
Só faz jiu-jitsu, né, louco. Porra, aí é foda. Tá bem, né, Rafa? Tamo aí, né? Vamos bater aquele papo da hora.
Nada como de... Sempre. Não marcamos luta ainda, tá dando tempo, justo, né? Acabou de lutou. É. A gente não falou depois que você lutou, né?
Não foi chamado ainda,
não,
né,
não foi chamado, não. O cara vira estrela, né? Ganha bônus da noite. Aí o cara fica muito importante, entendeu? Então, exato. Tipo, eu falo, vamos fazer o um podcast. Não, cara, tô meio sem tempo aí. Só falo com o canal Combate agora.
Cara, você tem vergonha na cara. Pelo amor de Deus.
Cara, a gente ficou de fazer um daquele na estrada, né? Igual eu fiz com o Sakai. E a gente não consegue desenrolar, cara.
Não, a gente tem 1 milhão de planos, né? Só não sai do papel, né? Mas a gente tem, galera. Vai sair. Quando sair, vai ficar massa.
O importante é ter os planos, pô. O importante é ter os planos. É muito legal. Cara, fala um pouquinho da sua história como atleta, como treinador. E o cara veio... Eu achei massa aquele cara mandar aquela mensagem, na verdade. Ele falou, pô, você tem um puta cara inteligente aí e tal. Como que você prepara um cara que nem o Poatan, por exemplo?
Uhum.
Que é um especialista em striking, como é que você não se intimida de chegar para um cara desse e tentar ensinar alguma coisa? Uhum. A gente entende, você tem uma técnica que você vai repassar e tal.
Sim.
Mas é foda, né, cara? Tipo, é que nem você querer ensinar jiu-jitsu pro Rickson Grace. Falou, se você fizer assim, fica melhor. O cara olha e fala, pô, sério? É meio foda,
não
é?
Não, eu entendo. É, cara, eu comecei até velho, né? Velho, assim, entre aspas, né? Eu comecei com 18 anos no Muay Thai. E, sei lá, com 4 meses eu já fiz a minha primeira luta e não parei mais de lutar. Então, assim, poxa, eu desenvolvi bastante esse lado strike, né? Embora eu treinei 2 anos jiu-jitsu, mas sou especialista mesmo na parte em pé. E lutei Muay Thai, lutei kickbox, depois de 6 anos só no Muay Thai eu comecei a treinar o boxe. E eu acredito que cada um tem a sua característica, né? Até como atleta, E se tratando de MMA, não foge muito, né? Por exemplo, o Turma é um cara que é do grappling, embora, né, tipo, até antes da gente começar o trabalho com ele, os treinos de parte em pé mesmo, ele desenrola muito bem na parte de strike, né, já. Mas você vê que a base do cara é onde ele se sente mais confortável, é no chão, né, uhum. É um grappling. E, pô, o Alex, cara, eu conheci o Alex através do Pepe, né, ele é um ex-UFC, Pepe, um argentino, casca grossa, sinistro.
Ah, eu conheço, o Pepe treina lá na Shootbox, não é isso?
É isso.
É esse Pepe que a gente tá falando,
isso,
né?
Ele mesmo, exato. Aí o Pepe, pô, meio que mostrou um vídeo lá, eu treinando ele pro Alex, foi até na época que a pandemia estourou e tal, uhum. Enfim. E aí o Alex, pô, falou, olhou, né, tipo, pô, curtiu o treino, ele falou, pô, traz o menino aí.
Legal.
E, cara, foi muito natural, porque cheguei lá, pô, o Alex é até... Quem não conhece, eu também tinha um pouco dessa visão. E o Alex, ele é meio aquele cara, né? Tipo, parece que é, pô, fechadão, cara amarrado, aquela coisa.
Não sorri.
Mas ele é, pô, mas ele é gente boa pra caramba, é um cara muito inteligente. E foi muito engraçado.
O cara é um. Sem te cortar, mas uhum, te cortar, o cara é um fenômeno, né?
Não, ele é, cara.
Porque se você parar pra pensar o tanto de tempo que esse cara pratica arte marcial em alto nível, cara, acho que eu tenho mais anos de arte marcial do que ele.
Sim.
É absurdo pensar assim, aonde esse cara tá pelo tempo que ele tá fazendo.
Exato, e assim, eu acho que isso que é um ponto assim, que diferencia um atleta de ser um atleta, entre aspas, comum para um atleta aí extraordinário, um nível acima, que é a humildade, é o cara buscar um treino melhor para ele. Inclusive, a primeira vez que eu esbarrei com o Alex lá no Brasil, foi num sparring que chama... É um evento lá de sparring que tem numa academia, chama Guarani Academia, chama Sparring Nota 10. Todo sábado tinha sparring lá, a galera se reunia, então aquela coisa, pô, você ia lá, ia ter alguém do seu peso. Então, meio que, ou próximo ali, casavam ali o sparring e bora treinar. E era bem legal, porque pô, era uma coisa bem coletiva. É, da hora. Não, era muito bom, muito legal. A galera evoluía bastante e tal. E foi bem na época que eu tava treinando bastante boxe e tal.
Os caras sendo gentil, os caras saíam na porrada, né?
Não, mas lá era bem legal. Não, era tranquilo. Não, lógico, tinha... Sempre tem, né?
Sparra igual aquela shootbox de Curitiba dos anos 90 lá, né? Fazer um sparrinzinho lá com o Vand.
Até prêmio de luta da noite. Disso.
Nossa. Não, mas era... Não, mas era... Pô, era legal. E aí, beleza. Cheguei lá. Eu ainda tinha combinado com um brother meu lá, o Paulinho, que é boxeador lá também. Aí ele falou, Li, vai lá e tal. Eu falei, foi minha primeira vez, cara. Eu falei, ah, pô, vou lá. Então, beleza. Aí combinei com ele. Ele não foi no dia. Aí eu falei, pô, mas cadê você e tal? Ele, pô, não vou ir. Aí eu falei, não, beleza, vou ficar aqui, né? Ele falou, não, mas pode ficar aí. Fala com o professor Cido lá e tal. Ele falei, tá bom. Aí quando eu vejo chegando...
Deixa eu baixar um pouquinho.
Tranquilo. Aí quando eu vejo lá daqui a pouco chegando, olho lá... Entrando na academia, Alex Potan.
Nossa, todo mundo já conhece o cara,
não,
né?
Não, já conheci, pô. Na época ele já era campeão, já.
Ah, tá.
Já era campeão e tal, pô. E era até recente,
campeão
meio que recente.
Do Glory,
campeão
né?
do Glory e tal, aquela
caralho,
coisa.
Né?
Exato. Falei, pô, bichão aí. Aí já chegou daquele jeitão, né? E aí, mano, aquela, tipo, se cumprimentando, meio que o cara já meio que dá aquela intimidade. Mas beleza, tranquilo. Tava fazendo a bandagem. E ele foi no dia pra fazer sparring com dois caras lá, peso pesado. Uhum. Porque né, o Alex passava essa dificuldade, de certa forma, lá no Brasil, que não tinha muito cara do peso dele. Uhum. Né? E, além disso, os caras que pô, realmente ia fazer um treino produtivo. Porque os caras, né, de certa forma, os caras quando eram meio mais pesados, os caras não tinham aquele condicionamento. Pô. Enfim, o Alex voando né tal. Aí, falei, ah, beleza, né? Daqui a pouco vem o professor Cido. Falou, garoto, seguinte, cara. Você vai fazer sparring com o Poatan, beleza? Como assim, velho?
Por quê?
Falei, por quê, cara?
Que eu te fiz?
Porque minha primeira vez aqui, velho.
Boas vindas, né?
Não, aí eu falei, mano, mas como assim? Não era meio peso com peso ali? Ele falou, não, cara, sabe o que que é? Não, mas ele vai na moral. Por quê? Os caras que... E o Alex vinha de longe.
Uhum.
Vinha de longe, tipo, outro estado, assim, outra cidade ali. E falou, não, os caras que iam vir aí no... Pra lutar, pra fazer o sparring com o Alex, os caras faltou. Ixi, deu a famosa dor de barriga nos caras.
Lógico.
Iam dois, né? Falei, putz.
Presentinho de grego, hein?
Aí foi eu. Aí falou, pô, pra não perder a viagem. Então o mais próximo, assim, né? De certa forma, que era um pouco mais pesado, próximo peso do Alex, era eu e mais um outro carinha lá, um outro doidinho lá. Lá, fomos lá. Acho que fiz dois rounds com ele. Dei esse sparring filmado. Aí quando, né, passou... Isso foi, tipo, uns dois anos antes, né, tipo, da gente realmente, pô, ele chamar, uhum, acontecer esse episódio. Aí fui lá na academia, a convite dele. Aí eu lembrei, ele falou, pô, mano, a gente já fez sparring junto. Ele, sério, mano? Não, engraçado, né, engraçado que quando eu falei com ele, ele falou, mano, aí eu falei pra ele mais ou menos o tempo que foi, ele puxou, que ele tem, né, tem lá no celular dele. Ele puxou a data e achou o nosso sparring, cara. Caraca. Mandou esse sparring lá aqui, né. Pô, imagina o sparring, eu mais fugindo igual um louco lá dentro. <Vendo aqui.
risos> Enfim. E só boxe, né, não tem...
Não, foi só boxe
não
nesse dia.
Não tem chute, nada.
É, não, lá é só boxe. Mas, tipo, era o que tinha treino pra ele, né? Sim, sim. E foi assim que a gente conheceu. E é isso que eu tava falando, cara. Pô, o Alex, ele é um cara que, pô, é diferenciado mesmo por conta disso, assim, sabe? Não só ele, claro, tem outros atletas, mas um diferencial dele. E eu já tive o privilégio de fazer alguns sparring com ele. Obviamente que não, né, 100% claro, ali, como se eu fosse do peso dele. Mas, cara, é um cara muito inteligente. Eu costumo falar que é um dos caras mais inteligentes que eu já fiz sparring.
Caraca.
Porque, cara, tipo, até no primeiro sparring que eu fiz com ele, pô, geralmente os caras que tem uma envergadura, né, os caras que são altos, jogam muito bem na longa, uhum, os caras não jogam bem na curta distância. E aí, cara, ele, pô, eu esquivando, balançando, pá, querendo sair dos golpes dele, e aí eu comecei a cansar, óbvio, né? E aí eu falei, cara, eu vou encurtar com ele aqui pra dar uma descansada. Uhum. Cara, na hora que eu encurtei... Veio mão de tudo quanto é lado, falei, nossa, velho, já saiu.
Ele
falei...
tem, e eu sou completamente leigo, mas ele tem aquele, ele dá daqui, assim, curtinho, né, cara, é muito
cara, louco. Ele dá uns golpes na linha de cintura e, tipo assim, muito bem, tipo, porque geralmente, quando é golpe curto, o golpe não sai tão alongado, né, então assim, quanto mais espaço você conseguir conectar o golpe, alongar, com mais punch vai vir, mais potência vai vir o golpe. E então, cara, pô, eu falei, caramba, isso que é embaçado, porque, mano, ele é muito inteligente. Tipo, pô, você pegou ele aqui num golpe, tipo, já era, você não vai acertar mais. É tipo assim, foda, não, é fora da curva. E o legal também é isso. Eu me senti confortável, né, treinando o Alex, porque é um cara que ele, independente de quem seja, pô, ele vê que eu tenho alguma coisa pra acrescentar, agregar a ele, passar pra ele. Cara, o cara é muito humilde pra realmente aceitar. E é uma mão de. É uma via de duas mãos. É uma via dupla, né? Porque da mesma forma que eu falo com ele. E assim, eu procuro fazer o quê? Cara, eu como treinador, eu olho o cara, o atleta ali que eu vou cuidar, então eu vejo os pontos fortes dele, né? Aquilo que ele precisa melhorar, enfim. Pô, se tiver luta marcada, eu analiso o adversário dele, onde tem as brechas, no que o cara é bom. E todo tipo de. E todos os trabalhos que eu faço na manopla, nos meus treinos, eu faço só aquilo ali, faço só aquilo ali. E é muito legal porque rola a comunicação. Pô, às vezes o Alex fala, pô, Li, acho que eu não curto isso aí. Eu falei, não, beleza, então a gente faz outra coisa. Às vezes eu faço, legal. Pô, eu falo, Alex, eu vou chutar você aqui, você bloqueia e volta com um cruzado direto, um exemplo. Ele fala, não, mas eu gosto de voltar com um jab direto. Eu me sinto mais confortável. Então, beleza. Vamos voltar com um jab direto. E assim, pô, até com o Turma também, pô, tô da hora que o Turma é um cara que, velho, tem uma cognição muito boa. Então, de questão de um treino com o Turma, cara, ele já melhorou muito a mão dele. Porque eu passei uma parada pra ele no treino e aí, pô, fui lá assistir o sparring dos atletas e ele já começou a fazer... Exatamente aquilo que a gente fez no treino, tipo...
Que legal!
Sabe? Então isso é legal. E aí fica fácil trabalhar com os atletas assim, pô. A cognição boa, o cara tem humildade de ouvir. Porque às vezes o cara olha assim, né? Esse cara novo assim, né? Então, o cara fala, tipo, pô, o cara...
Achei que ele ia falar, os caras bonitos assim.
É bonito, assim.
Aí o cara fala, pô, o cara não entende, né? Mas eu acho que eu consegui desenvolver melhor esse lado do treinador, porque... Né, tem essa experiência como atleta também, então, cara, ali só de olhar, às vezes, a expressão que o atleta tá ali na hora da luta, de um sparring, eu sei, porque eu já passei aquilo ali, então acho que isso aí é um diferencial. É. Né, e aproveitando, tem algumas pessoas que me perguntam ali, eu preciso ser. Eu quero ser treinador, eu preciso ter sido atleta para ser um treinador? Eu falo que não. É claro que você tem algumas vantagens, né? Você entende ali, ou às vezes no olhar você já vê. Ou às vezes entrou um golpe, o cara sentiu. Então, isso que diferencia um pouco, sim, assim. Sim. É não que você... Né?
Você entende mais o cara, né?
Exatamente.
Você tá ali, você já passou por aquilo.
Você já passou
ali,
por, né? Aquilo,
é diferente. Porque é muito, né, difícil você falar sem você ter passado, né? E aí você fala ali, pô, tá acontecendo tal coisa, e você não sabe o que tá acontecendo.
Exatamente.
Quando você sabe, é muito mais... É, você entende aquilo ali.
E, né, assim, então, ali...
A expressão corporal do cara também, você percebe.
Até,
né,
porque ali em cima é um jogo de mentira, né? Uhum. De certa forma é aquilo, quem mente mais? Pô, às vezes, pô, entrou um golpe. Eu já tomei golpe, velho. Nossa, eu falei, caraca, velho. Eu ia descer, eu ia sentar assim e falar, ó, pode abrir contagem. Mas aí eu segurei ali, entendeu? Fingi, afastei um pouco, fintei um pouco ali pro cara, o cara ficar na dele. Assim, né?
O cara fez isso porque pegou.
É porque pegou, certeza absoluta.
Esse não doeu.
Então, né, até nisso você já tem ali um, sabe, um feeling ali pra você olhar ali, é diferente.
É, muito louco. E é, eu acho que o... que é admirável no Alex é que você vê a vontade que o cara tem de progredir, de evoluir, né? Sim. O cara não tá satisfeito. Não. Pô, é campeão do Glory de duas divisões, entra no UFC e de novo, eu falei pra ele aqui, assim, eu falei, a gente tem que ser hipócrita pra não achar que ele veio pro UFC pra lutar pelo cinturão. Então, tipo, o melhor que o UFC conseguir fazer pra botar ele ali pra lutar com a Adesanya, vai acontecer, tá acontecendo. Não,
com certeza, até porque na categoria dele ali, pô, ele é um cara...
Exatamente. Ele falou uma coisa que me chamou tanta atenção, que ele falou assim, é mais difícil pra mim chegar até a luta com o Adesanya do que a luta com o Adesanya.
Sim.
Porque, porra, ele pega aí 3-4 lutas, você tá falando de cara de nível altíssimo. E, cara, uma hora alguma coisa dá errado.
Exato.
Puta, luta, né, cara?
O Adesanya vai fazer uma luta que ele é confortável, né? Uma luta de...
Exatamente.
O Adesanya não vai dar doboleg no Poatan. Que ele
então, exatamente. E eu tenho uns vídeos do Poatan fazendo jiu-jitsu ali. Quem fica falando que ele não tem chão, deixa continuar falando. Não, porque
tá sinistro. O bicho tá ficando sinistro,
vão
cara.
Vão levar um susto.
Pô, eu vi uma finalização dele essa semana, tipo, ele aplicou um triângulo, velho. Ele tava na guarda, assim, do
com
cara.
Com aquelas pernas compridas ainda, pô, cara, véio. Esse cara vai ser um problema, verdade. Verdade.
Não, com certeza.
Como é que você vê? É, tem muita gente que fala, inclusive. Teve um cara, quem que foi, cara? Acho que foi o Dudu Dantas, inclusive. Ele veio no podcast aqui comigo. E ele falou meio por cima, assim, mas parece que ele foi num outro podcast e falou... Mas eu consigo... eu só acho que ele se expressou mal. Eu meio que consigo ver quando ele fala que o Poatan... Ele falou que o Poatan não é técnico, não é isso? Eu acho que ele quis dizer o seguinte, que não é que ele não é técnico. A técnica dele não é a técnica normal que você vê de todo mundo. Ele é um cara extremamente técnico, preciso e... Porra, você vê aquela luta com o blindado se acói na grade com a guarda alta aqui, assim, ele para na frente do cara, assim, dá uma olhadinha pro lado e entra com um golpe aqui, assim, a mão do cara tá aqui, ele bate entre a mão e a orelha do cara, olhando.
Furando a guarda, assim.
Irmão, o Poatan ele faz coisa diferente, mas isso não quer dizer que ele não é técnico, né? Não, ele só faz coisa que a maioria não faz.
Ele,
né,
não é o arroz com feijão que a galera tá acostumada ali.
Se expressou mal, né?
Se expressou mal. Você, como é que você entende isso e capitaliza esse jeitão... É um jeito diferente dele, não é? Até a postura de
kickbox, eu também, até no kickbox também, você via de certa isso. forma, compreendo o que, né, ele falou, embora não concordo, em relação, tipo, né, realmente ele se expressou mal. Mas, cara, vendo ali o Poatan, como eu falei aqui até no começo, eu acho que cada atleta, ele tem não só a sua característica, até dentro do MMA, até quem já começou realmente mais cedo, que geralmente... Os atletas do MMA, tipo, o cara veio do jiu-jitsu, ou o cara, o cara veio lá, ele é strike, veio do kickbox, do Muay Thai, enfim. Acho que até os caras que começam realmente desde cedo, trabalhando todas, né, as artes, na verdade, né, pra desenvolver o MMA no futuro, ele acaba ali aperfeiçoando naturalmente, né, uma arte que ele consegue aplicar melhor.
Sim.
E a mesma coisa, por exemplo... Quando o cara, por exemplo, o Alex. O Alex, ele tem um cruzado de esquerda que é fora da curva. Né? Quantas pessoas ali ele já nocauteou com luva de 10 onças, entendeu? E entre. E assim, e aí aquilo que entra.
Queria aproveitar e mandar um abraço pro Jair Adesanya.
É, um abraço.
Cruzado de esquerda.
Abraço aí, logo, logo.
Tamo chegando.
E eu acho que cada atleta ele começa também a desenvolver alguns golpes específicos, né? Ali. Não é de preferência, mas ele tem mais facilidade de aplicar, entendeu? É, então acho que cada atleta tem esse golpe aí que, pô, sou bom no jab, pô, sou bom.
Vira meio que a marca registrada do cara.
Exatamente.
Tem cara que, se você tira a imagem e só deixa a sombra, você vai conseguir.
Exatamente.
O Poatan é um deles, não é?
Exatamente.
Que o jeito de se mexer, a estância, like
exato.
O jeitão lá.
E assim, pô, tem um cara que é mais estilo. Mais. Um karateca ali, aquela movimentação, tipo
Steven
Lyoto Machida
e outro, né?
Exato. E o Alex, cara, ele tem um jeito assim, velho, que é único dele mesmo. E uma coisa que eu já falei até, tem alguns colegas, né, que admiram inclusive muito o Poatan e que é fã do Poatan, fala, caraca, ali, eu estudo caro, não sei o quê. E aí eu falo também, né, um pouco. Falei, cara, presta atenção na movimentação do Alex. O Alex, dificilmente você vai ver ele saltitando assim, ó. Até quando ele tá respirando.
Uhum.
Pô, ele dá saltitando. Beleza, mas assim.
Eu gosto dos braços abertos pra baixo, assim.
É.
E aí,
tipo assim. Pô, porque assim, cara, ele. Só o fato dele não ficar saltitando muito no chão, isso já ajuda naturalmente a você ter mais punch. Por quê? Porque é igual um prédio. É uma base. Uma base. Como que uma casa vai ficar. Não, você tem que ficar estruturado no chão.
É.
E até a movimentação dele, se você pegar alguma. Tem até uns skylightzinhos dele assim. Ele se movimentando. Sabe aquele skylight que não tem música, nada? É o som ambiente. Até do octógono, assim, da lona. Você ouvir, tipo assim, aquele barulho de raspando. É o pé dele que ele fica muito firme no chão. Então, aquilo ali, cara. Você vê que ele já tem uma base muito firme, muito sólida. E quando você tem uma base firme e sólida, você, cara, você consegue não só aplicar os golpes com mais potência, com mais punch, como você consegue, por exemplo, esquivar, contra-golpear, que é uma coisa que o Alex...
Que ele faz com
ele
maestria,
faz
perfeição, né?
Perfeição, perfeição. Saca? Então, tipo assim, ele já tá dois passos.
Com a precisão, né? Porque ele tá super
exato.
Bem posicionado.
E aí, tipo,
né?
ele até já falou, pô, mas eu não lembro, cara. Pô, ali do nada fiz ali nocauteei o cara, nem sei como eu fiz.
Só vê depois no vídeo.
Mas aí é o que eu costumo falar, cara. Eu treino muito com os atletas o instinto. O instinto correto. Entendeu? Tipo, você tá ali, pô. Qual que é um dos primeiros golpes que um atleta ali vai querer te golpear? É o jab. Então, em cima daquele jab ali, você já pode contra-golpear.
Uhum.
Você pode treinar um golpe de encontro. Então, tudo é instinto. Né? Então, eu treino muito isso, muito instinto. Então, é isso que o Alex faz muito bem. Não é estranho, mas é o jeito do cara, velho.
É um jeito único, na
jeito
verdade.
Único,
né? Não é que é estranho.
Exato.
É o jeito dele. É como,
exatamente.
Não é isso?
Tipo,
exatamente.
Assim, aquele movimento corporal.
É o que funciona pra
postura.
Ele.
Né?
Exatamente.
Mesma coisa, tipo, tem boxeador que tem tique. O cara tá aqui, aí o cara coça. Toda vez o cara coça assim, é o estilo do cara, é a expressão corporal dele. Então, agora falar que por conta disso, ele, sei lá, não tem técnico, ele é esquisito.
Imagina, igual nosso amigão, o Prochaska, já viu?
Aí é foda, né? O cara nocauteia todo mundo e tem que escutar uma dessa, porra.
O Prochaska, que vai lutar com o Glovão, ele abaixa a mão e aperta a luva aqui. Tempo todo.
E cara,
ele abaixa a mão e fala: bicho, aquilo ali é a hora do double leg da porrada. Cara, e é mania do cara, e o cara não vai perder.
Exatamente.
Não vai perder.
E sempre faz, né?
E assim, eu já passei por algumas situações, digamos assim, né? Como atleta. Porque em alguns momentos eu gosto de abaixar a guarda. Mas não é porque eu vou provar que eu sou macho. Não. É assim. Porque eu já, quando eu aprendi o boxe mesmo, né, eu fiz um sparring com um cara que era do boxe mesmo, na época eu era só do Muay Thai, aquela coisa, né, mais parada e tal, que não tem as movimentações,
guarda alta, né?
Aquela coisa. Então, cara, quando você esquiva, velho, você precisa estar, de certa forma, com a sua guarda baixa, porque você tá com a sua guarda aqui na frente da sua vista, se vier o golpe, você não vai ver. Então você precisa liberar a sua visão. Pelo menos abaixar a mão aqui um pouco, sim. Isso aí é normal. E aí, pô, tem até vídeo da minha, de lutas minhas que o cara tá filmando lá, meu Deus, ali, velho. Li, sobe essa guarda, não sei o quê. Mas ali a gente tem o controle. É a mesma coisa pro Poatan. Já me mandaram, inclusive, mensagem ali. Pede pro Poatan subir a guarda.
É que dá medo, né, cara?
Que a gente dá medo. Fica, mas, caralho,
cara, é foda.
Mas, cara, a gente tá no controle. De verdade.
E aí,
cara,
a parada é o seguinte. Você tem que entender quem é quem.
É.
Né? Então, tipo, Poatan tá com a guarda baixa no UFC. Aonde que ele corria mais risco de ser nocauteado? No UFC ou no Glory? Com a guarda. E a guarda dele é exatamente igual. Entendeu? Exato. Então, tipo, é um cara que vem enfrentando strikers do mais alto nível. Certeza.
Durante anos.
Exatamente. E a atenção ali é triplicada, porque não tem double leg, não tem...
Com certeza.
Não tem. É só porrada. Então, se o cara teve sucesso com a guarda baixa no Glory, porra, no UFC, modéstia à parte, tem poucos caras credenciados em striking como ele, como o Adesanya. Tanto que quem faz sucesso.
Isso ele usa em algumas horas, né? Não é todo tempo, né?
Não é todo
tempo. Às vezes o cara tá muito próximo ali, você pode ver que ele levanta a guarda.
É,
alguns momentos, né? Não é todo tempo que ele vai ficar ali com a guarda baixa, assim. É um pouco perigoso também ficar toda hora, né?
Não, sim, exato. E eu já fiz sparring, pô, até no começo, né? Como treinar no boxe, enfim. Fiz sparring, o cara baixava a guarda assim, velho. Meu amigo, me dava um desespero, porque eu falava, cara, coisa boa não vai vir. Então, eu já ficava ali cabreiro. E tipo, velho, já apanhei pra caramba, velho, desses caras do boxe aí, já sabe. E também a galera meio que não compreende uma parada, velho. Tudo conta. Pô, Alex, velho, Alex é muito alto, velho. Ele é muito alto. Então, ele tem uma envergadura absurda. Quantos golpes, por exemplo, até na última luta dele com blindado, o blindado jogava uma sequência, ele só dava um passinho pra trás. Acabou. Por exemplo...
que foi a luta dele com o blindado, vocês lembram?
O dia?
Não, foi o UFC numerado? Não, não foi Fight Night.
Foi Fight Night.
Continua que eu vou colocar pra gente assistir.
Sim. E assim, eu já lutei com um cara, pô, menor do que eu. O cara só dava um jab. Com a guarda baixa, eu só dava um passinho pra trás, não fazia nem esquiva. A mão não chegava, porque essa questão de envergadura conta pra caramba, velho. Então, é tipo aquilo, velho. O cara que é maior do que você, você que vai sofrer, porque você vai ter que encurtar essa distância. Você ficar querendo golpear o cara na longa, esquece, vai tomar porrada. Questão da envergadura. Então a galera meio que não entende isso. Olha, fala, meu Deus do céu, sobe essa guarda, não sei o que mais ali, tá com certeza... Ele sabe o que ele tá fazendo.
Tá no controle, né? Tá no controle.
Certeza.
Chama no chão.
Chama no chão. Chama no chão. Eu acho que você pode ir mais pra trás, turma, se você quiser. E puxa o microfone junto. Pra você poder ver melhor. Não vai ficar com... Depois vai ficar com torcicolo, vai ficar me xingando aí, ó.
Se eu não treinar amanhã, é culpa do Rafa.
Você pode mexer, não vai te...
Ó a questão da envergadura aí. Já conta. Cara...
E, bicho, e uma coisa que eu achei legal é que o blindado veio pra trocar porrada também, né, cara? Tipo,
não,
sem medo, sem...
Pô, o cara é brabo, velho.
Né? Brabo. Vamos trocar porrada, vamos pra
cima. Meu irmão, eu fico imaginando. Essa luvinha de 4 onças, cara, do Alex, tomar um jab do Poatan, meu amigo. Na adrenalina de luta, né? Porque aí... De certa forma, por mais que tenha experiência.
Nada, né? A luvinha é só pra.
Olha a guarda baixa que a gente tá falando lá.
Ó. Sobe a guarda.
Esse chute dele também, cara, ele é muito foda, né, cara? Eu lembro uma coisa interessante uma vez. Foi. A hora que começa a cair umas fichas, assim, quando a gente fala de jogo de luta, de estratégia e tal. Eu lembro o Borrachinha foi lutar com o Ryan Hall. E ele levou, acho que a conta era, sei lá, 100 jabs do cara. E um monte de gente ficou falando e tal. Ele até ficou com a boca inchada e tal. E eu falei, cara, eu perguntei assim, a gente não tava gravando nada. Eu falei, cara, que aconteceu que entrou tanto jab assim? Ele falou, porra, o cara tem aquele... A marca registrada dele é aquele chute giratório rodado e ele faz aquilo lá, que a hora que você vê, o chute tá no seu peito. E ele falou que foi exatamente isso. Ele falou que foi assim, a única hora que eu vacilei, a hora que eu vi o chute do cara, eu levei no peito já.
É.
Então, a estratégia era encurtar, falou, porque o jab dele, a gente sentiu no começo,
uhum.
e falou, ah, tá entrando, mas não faz nada.
Sim.
Na verdade, entendeu? Tipo, não, só incomoda, mas
vai nocautear,
não,
né?
Não dói, não vai nocautear, não vai me fazer perder a luta.
Sim.
Do que ficar um passo atrás e arriscar entrar o chute, entendeu?
Sim.
E às vezes é umas coisas assim que a gente não entende, né? É. Que você fala, cara, como é que o cara fez isso? Nossa, como é que o cara se deixou?
É.
Eu canso de ver o Glover, eu vi no, pro primeiro camp, acho que pro camp dessa luta, inclusive.
Uhum.
O Glover falava pra ele, cara, se você vê que o cara vai te arrastar pro chão, vai. Não segura, porque pra você ficar resistindo ali, cara, você cansa energia, mais,
né?
Do
muito.
Que se você deixar ele te derrubar e levanta.
Sim. É, o Poeta, melhor defesa dele é a levantada.
É,
ele levanta
o Glover,
muito bem.
Eu lembro do Glover falando isso pra ele, cara. Ele falou assim, cara, caiu, levanta.
É, o Glover faz isso muito bem também.
É, exatamente. Você não tem, ele, eu lembro exatamente, ele falou assim, você não tem que aprender jiu-jitsu, você tem que aprender a levantar.
É.
Né?
É que essa é a maioria do erro da galera do strike, que é lutar, né? Porque aí eles começam a fazer
cai
guarda.
Cai por baixo e faz guarda. Pô,
nunca que fez guarda na vida, vai fazer guarda ali, vai
não,
levar um monte
vai fazer,
de porrada.
É,
né?
E vai fazer guarda numa hora que não é pra fazer guarda, né?
Então, se você caiu, você levantou, é a melhor coisa, porque é a hora que o cara quer descansar, né? Porque o cara fez uma força pra derrubar.
Exato.
E aí você já levanta e você acaba com o cara que é grappler, né, cara? O cara tá ali, fez uma força pra te derrubar, e você levanta e você quebra o cara. Você acaba com o psicológico do cara.
É verdade.
É igual blindado, né? O blindado derrubou o Poatan já levantou na hora,
levanta,
o cara fala, caraca, agora vou ter que trocar porrada com ele de novo.
Exatamente. É. Mas eu acho que no caso do blindado ainda, não era nem a... Eu acho que ele queria, ó lá, ele queria pontuar mesmo, né? Ó.
É.
Porque o blindado também não é grappler.
Não.
Né? Eu acho que o que ele esperava era uma oportunidade de repente se encaixar na meia guarda ali e fazer um ground and pound, né? Mas ó lá.
Levantou muito
levanta
bem.
Levanta na hora, ó. Que luta, né, caralho? Como que foi essa luta?
Foi...
Você não tava trabalhando especificamente com ele ainda, mas já tava meio que engatilhado. Aí você assiste uma luta dessa, como é que você assiste com o olho crítico do caralho também, né?
A gente treinou pouco pra essa luta aí. Era até pra eu ter ido pra essa luta, pra essa preparação dessa luta, já pra eu ter vindo pra cá com ele, só que tive alguns imprevistos, né, questão até de saúde e tal, enfim, mas, pô, aqui também sabia que ele tava fazendo um ótimo trabalho aqui com o Glover, com o pessoal aqui, então...
Oh, e aqueles moleques do Feliz lá do...
Ali,
os dois Feliz. Filhos do. Você chegou a fazer algum sparring com os moleques já, do box?
Qual?
Os filhos do.
Ali e o Fernelito.
Ah, não.
Os filhos do Fernelito. Um é da seleção americana de boxe.
Acompanha os meninos,
os moleques são umas picas, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu lembro o primeiro sparring que eu fui assistir. Foi o último, inclusive, acho que antes da luta com o Blachowicz.
Inclusive, o Glover ganhou essa luta aí porque o Rafa foi lá, né?
Foi, não, a gente manteve a tradição, né? Não quero me gabar, né? Mas,
mostra aí.
Com tradição não se brinca.
Sim.
Estamos aqui, ó, assinado.
Duas assinaturas já, né?
Assinado pra uma, ó.
E o Glover falou que só vai parar quando fechar essa luva aí, né?
Aí
não é?
Sim.
É, aqui, ó.
Ele espaço ainda, hein?
E ele numerou a luva ainda com os eventos, ó.
Irado, hein, velho?
Show.
Ó, 275. Assinou aqui, ó. E esse aqui foi o do outro, que eu não lembro qual era, que ele assinou aqui também. Aí a gente foi lá, gravei o sparring, assinou a luva em dourado. Aí peguei e levei a mesma caneta. Porque a gente não é supersticioso,
nossa,
né? Eu fui lá, levei a mesma caneta, a mesma luva, filmei. E amanhã...
Não pode parar.
Amanhã, segunda-feira, a gente vai mandar lavar os carros de novo. Já tiro o resto do mal olhado. Porque foi antes, não foi, que a gente mandou lavar os carros? Foi antes da luta, né?
Foi
antes da
luta,
né?
Do Poatan,
não foi? Foi depois da luta dele?
Foi depois da do gol.
Ih, acho que vai ter que mudar, então.
Lá, ó, se liga. A movimentação...
Não, meu carro tá muito sujo, né? Pelo amor de Deus.
Se liga lá a movimentação do Alex, que eu falei, ó.
Ó.
Como ele se movimenta muito próximo do solo. Então isso, cara, ele tem muita base, velho. Muita base pra contragolpear, pra esquivar, pra dar um...
É que a galera fala da guarda baixa, você pode ver que ele fica com a guarda baixa longe, né?
Mas ele
quando o cara tá perto, ágil, né? ele já volta a guarda pro rosto e ele usa ali a guarda antecipada, né? Ali.
Exatamente.
E ele se movimenta muito bem de costas também, né?
Quando o cara tá chegando perto, que ele vê que tem perigo, ele
isso
já
é um diferencial, velho. Isso é coisa de strike mesmo.
É.
O cara se movimenta pra trás.
Quem que criou o Potan? Porque, tipo, ele chega num lugar sem saber lutar. Alguém moldou esse cara, assim, né? Apesar de ter todo o talento que ele tem, que... Uma das coisas mais legais que eu ouvi aqui foi o George St-Pierre falando assim, olha, infelizmente, só trabalhar duro não te faz ter sucesso em esporte, não sei o que. Você tem que ter talento.
Exato.
E você tem que ter um negócio a mais ali. Não é todo mundo que vai conseguir.
O talento com o trabalho duro é imbatível.
Entendeu?
Né?
Então, tem só coisas. Trabalhar duro e não ter talento, não vai. Ele falou: tem gente que não vai gostar de ouvir isso, mas não funciona. Entendeu? Então, tipo, o cara já tem talento, já tem o dom, né, pra isso. Mas alguém vê. Isso, né?
Cara, mas é também realmente, lógico, tipo isso, lógico, as técnicas, né, a base ali, ele adquiriu com as equipes que ele treinou, mas como eu falei, o Alex, ele é um cara que, ele nunca tá bom pra ele, então, cara, ele, pô, já fui, inclusive, com o Alex, pô, vamos lá, Alex, esse final de semana a gente vai lá pra Mogi das Cruzes lá, pô, uma hora de carro, uma hora todo final de semana, sabe, pô, vamos lá, vamos buscar outro treino ali. Então ele sempre vai atrás, sabe? Tipo, e ainda mais assim, como eu falei, teve uma fase que, né, de um tempo pra cá, antes dele vir inclusive pro Glover, ele encontrou um pouco essa dificuldade. Porque, cara, a gente sabe. A gente é atleta, não adianta a gente falar que não, mas... Pô, imagina você receber um convite, uma mensagem, um telefone, falou, cara, ó, o seguinte, vai fazer sparring esse final de semana com o Alex. Cara, eu já passei por isso. Quem eu sou? Sou ninguém, sabe? Pô, você vai fazer sparring lá com o Lee, pá. O cara não vai. Inclusive, até nos últimos...
Caralho.
Nos últimos meses, que eu tava até me preparando para as minhas lutas, eu tava querendo começar a pagar a galera. Falou, cara, eu vou te pagar aí tanto, sei lá, no sparring lá, porque já não tinha. Entendeu? E o Alex passou muito essa dificuldade. Porque além de não ter... É muito caro do peso dele, porque o Alex, ele luta de peso médio.
Mas cara, ele é imenso,
cara. Ele é imenso. Ele faz sparring com peso pesado tranquilamente. Porque, às vezes, né? Pô, quando ele fica um pouco mais pesado, ele bate aí uns 100 quilos tranquilo. E o push dele, cara. O push dele é de um peso pesado.
E ele não perde movimentação, né?
Não perde. É. Não fica lerdo. Não, muito pelo contrário. Fica muito bem.
Quanto tempo tá da luta dele? 5, 6 semanas agora, é isso?
Acho que 5 semanas.
5 semanas?
Exato.
Então, e ele tá grande. Ele já tá baixando o peso, mas o bicho tá grande, cara.
Tá.
E você vê o tamanho... E ele continua ágil, cara. Continua muito
exatamente,
ágil.
Exatamente.
Ó, olha isso, cara.
Muito
aquilo que você falou dele na curta também, Ele é muito bom.
Exato, ó. Ó, ele só espera.
É.
Então, tipo assim, ele espera. Ele já, quando ele espera, cara, ele já tá 2 passos na frente do cara.
É foda, né?
Entendeu? E, pô, com certeza aí, eu vou falar, méritos pro Bruno, cara, blindado aí.
Pô,
amigo.
E ele acertou umas no Poitin, que se é um cara que tem umas guerras a mais aí, e o queixo não tá tão em dia, não, ele derrubava o cara, hein, cara?
Sim.
Porque tem que dar mérito pro queixo do Poitin também, porque o blindado acertou umas nele ali que...
E, cara, vou falar pra você também, mais um diferencial do Poitin. Isso não é uma coisa, cara, que ou o atleta tem, ou ele não tem. Porque isso não dá pra você maquiar isso. Por exemplo, eu quero dizer, a mente dele, ele é muito forte mentalmente. Entendeu? Tipo, então assim, cara, ele é um cara que ele não se abala. Tipo, pô, eu sei que eu tô perdendo, perdi o primeiro round aqui, mas tem mais 2 rounds. Ele realmente vai lutar pra 3 rounds, pra 5 rounds. Então, tipo, cara, ele é um cara que ele é muito, muito, muito técnico e ele obedece, né? Ele segue uma tática. Como ele fala, pô, às vezes os nocaute vêm, mas é realmente, não é porque, eu quis nocautear, não, é porque realmente acontece. Mas ele é um cara, isso é muito bom. Além de, tipo, lógico, seguir uma estratégia é, ser forte mentalmente, né, cara? Porque...
A turma ficou com fome.
Essa pizza ali tá boa.
Sabia, ele deu uma olhada na pizza ainda. O olho dele até brilhou. Foi, caralho.
Eu acabei de almoçar,
segura, hein? Puta que pariu. Mas, ó, eu lembro do Poatan falando que ele vai construindo o nocaute. Né?
Exato.
Que é exatamente o que você tá falando. Ele fala, o nocaute vem... Mas ele vai construindo, tipo, ele vai minando a perna do cara,
exato.
Aí ele mina a outra perna, mas a consciência do cara de fazer um negócio desse, né, cara? De tipo, agora eu vou só na perna aqui. E ele vai derrubando até ele, fala, essa perna já era. Agora eu vou dar...
O cara fica preocupado, né? Agora, cara,
agora eu vou só no corpo.
E o próprio adversário mostra, tá mostrando, porque a gente tá ali, a gente faz a leitura do cara, exatamente. O cara, pô, arregala o olho ali.
O que faz o cara preocupar é a dor, né, como se fosse sentir dor.
E aí, de novo, ó, tirar o chapéu pro blindado, porque é um cara que não parou de ir pra cima, foi pra cima o tempo inteiro. Cara, o blindado é muito bom, cara. Esse cara vai ter um futuro maravilhoso também.
Com certeza.
No UFC. Porque você tem que parar pra pensar que ele foi ali, ele trocou porrada.
Pô, com o cara provavelmente
com o melhor striker que a gente tem no UFC hoje.
O próprio adversário agora, o próximo adversário do Poatan, já falou, cara, é um cara...
O Strickland falou.
Realmente tirou o chapéu, falou, cara, é uma luta, vai ser uma luta. Ele não quis já, né? Não, vai ser uma luta, só mais uma. Não, ele já falou, cara, vai ser uma luta realmente dura. É, eu tenho que me preparar porque o cara é brabo. Ó. E aí.
Essa luta foi foda, né?
E aí agora. Falar, cara.
Nós assistimos no celular essa luta aí, velho. No evento.
Nossa,
sério?
Aham. Uhum.
Caralho, eu assisti aqui de casa.
E aí agora a gente, por exemplo, né, os trabalhos que a gente tá fazendo, né, com o Alex agora, incrementando, colocando algumas coisas a mais, principalmente na curta distância, né, porque, pô, muitos anos no kickbox não pode dar cotovelada, não usa muito clinch,
uhum.
É, então a gente tá incrementando aí umas...
Era o Dida ali no corner do
umas coisinhas a mais.
Blindado, era? É o que você falou, né? Ele precisa ligar o automático em algumas coisas que ele não tinha, né? Que era golpear no clinch, essas coisas, cotovelada, né? Uhum. Igual a gente tava falando antes.
Sim.
Ó.
Terceiro round o cara tá, velho.
Cara, é guerreiro demais, né, cara? Guerreiro demais. Eu fiz um podcast com o Blindado.
Uhum.
Eu acho que foi depois da luta com o Poatan, inclusive. Foi depois da luta com o Poatan. Porque é o tipo de luta que o cara sai, cara, com o estoque lá em cima.
Ah, não, com certeza.
Né?
Com certeza.
O cara sai de uma luta dessa com o estoque lá em cima. Porque você fala, meu irmão, você tem duas opções numa luta dessa. Ou você vai pra lutar, ou você vai pra fugir e vai perder.
Não, com certeza.
Então, tipo, você vai pra... Ó.
Pô, a própria luta do Durinho contra a última que ele fez contra
Shimaev.
Pô, você vê que, tipo assim, Shimaev era o favoritaço ali. É. Pô, vou nocautear o Durinho no primeiro round, meu amigo. Durinho falou o quê?
É, exatamente.
Foi pra cima, saiu na mão, deu um prejuízo, deu down.
Isso mesmo. Olha, aquela hora que ele dá uma bambeada, ele falou aqui, ele falou, cara... Faz não sei quantos anos que alguém não me acertava daquele jeito que me bambeava as pernas, assim.
Não, o cara é bravo, porque... Aí, velho. O cara não
caiu,
né,
velho? E o engraçado é que você olha e não tem aquela... Não é aquele overhand que vem de longe, né, cara? É tão colocado...
Oito, né?
É, sem técnica, né?
Então.
É foda.
Ah, acontece, cara.
Mas eu só acho que ele se expressou mal. Ele quis dizer que a técnica do cara ó. Defesa de queda dele tá em dia, tá boa.
Ó, caramba, velho.
Continua, né, cara? Ó, falta um minuto. E ele é o tipo desse cara... Esse é o cara perigoso, porque ó, falta um minuto pra acabar a luta, ele sabe que ele tá perdendo. E ele fala, bicho, eu vou pra cima pra arrancar a cabeça desse cara ou ele vai arrancar a minha.
Cara, né? Luta desse nível aí você não pode, forma alguma, ficar desatento.
É.
Um segundo, cara. Não pode. Se fizer isso, é um erro que você vai cometer. Ontem mesmo, teve a luta do Gervonta, que a gente assistiu. O turma dormiu um pouquinho, mas ele assistiu.
Tá cansado.
Cara, porque não é de boxe, se for jiu-jitsu, ele tá assistindo.
Não, cara. Ali, foi no quinto round, no quinto assalto, o nocaute que o Gervonta aplicou. Cara, foi questão de um erro. O Gervonta caminhou a luta inteira pra trás e um erro.
Fiz uma estratégia ruim ontem. Eu assisti o Come An Event, nós comemos An Event. Podia ter dormido no Come An Event.
Não é, cara, essas lutas assim, cara, de alto nível, ó. Trocação, até o final, velho. Toma.
E aí, a hora que eu tava desesperado, eu falo, sai daí, cara, não faz isso.
Ó.
Sentiu de novo, ó.
É, cara.
E você viu que demorou uns segundinhos, né, cara? Bateu ele, opa.
Aquele famoso aí efeito retardado.
Ó. Ó.
É, cara. Ó, e tá bomba ainda, ó.
Tá.
Caramba, velho. Lutona.
Caralho, essa luta foi demais.
Sinistro.
Calma, não chama.
Chama.
Chama pra caralho, ó. Caralho, cara. Brabo demais. Puta que pariu. Tá brigando com a coisa aí, tá bem?
Pronto, arrumei aqui.
Você bateu a mão ali, né?
Tá no gás, hein?
Cuidado. Pô, os caras vão vir aqui, vão se machucar, vão ficar falando que é minha culpa.
Podcast não, mais perigoso do Brasil.
Chama!
Eu tava bem até eu fazer o podcast. Ah, o que aconteceu? Não, bati a mão lá, agora contundi.
É.
Não, Lutona. Pô, e é isso, cara. Pô, imagina, sair de uma luta dessa aí...
Eu vou colocar outra luta pra gente
assistir. Com certeza, né? Pô.
Nossa, cara... do Sean Strickland.
Bora.
Bora.
Põe aí. Essa é uma luta muito boa pro Alex.
Eu quero que sem expor demais pra ninguém usar a contra a gente. Uhum. Vamos dar uma analisada no Sean Strickland.
Boa.
Vamos, o vamos é ótimo, né? Como se eu fosse para analisar alguma
coisa. Será que ele vai falar um monte? Igual as outras que ele fala?
Eu vou botar a última dele com o Hermanson, tá?
Boa.
Mais próxima, né?
Eu ouvi dizer que ele meio que se assustou com o tamanho do Alex.
Ah, é?
É. Teve uma luta aí que o Alex foi fazendo, não lembro qual. No UFC, né? Não sei se foi a última ou penúltima.
Foi a última?
Que o Alex foi se pesar e meio que o Alex passou por ele assim, mas eles se cumprimentaram. E aí ele olhou assim pro Alex e falou, caramba, tipo, mediu assim o Alex... Do pé à cabeça, assim, tipo. Tomou, falou, aí ele falou tipo, pro joinha, né? Falou: caramba, como esse cara bate 84, velho.
Você vai descobrir. Vai chegar a tua vez.
Vai chegar a tua vez, cara.
Mas a gente não sabia que ia ser.
É,
cara, eu jurava que iam pegar. Eu até fiz um vídeo com o Vini que falava o caminho para o cinturão.
É.
E aí a gente falava: ele ganha do blindado. É, vão dar um... Porque ele não tá ranqueado quando ele luta com o blindado, né?
Sim, sim.
Aí vão dar um...
É, diretamente não, né? Mas indiretamente.
O top 10 ali, o Royal Hall. Uhum. Não, o Derrick Brunson. Falava que o Derrick Brunson era a luta mais arriscada pro Poatan.
Porque tem um jogo chato.
É um jogo só chato. Ele não... Ele vai...
Vai amarrar.
Ele vai botar o Poatan no chão...
Vai amarrar.
E vai amarrar. É só isso que ele vai fazer. Ele vai ficar aquele ground and pound de menina.
É, mas igual, a bota tá levantando bem.
Batendo em boneco. Mas entendeu? E se não conseguir levantar? Se não conseguir levantar, acabou a luta e o cara ganhou daquele jeito amarrado ali, entendeu? É. Não é pra fazer assim. Não é hora disso.
O Jack Land é a melhor luta.
Não, e eu achei que iam dar tipo um Uriah Hall, que é uma luta boa pra ele também, striker e tal. Aí jogam ele pra um top 5.
É. Bicho, mas viemos e convenhamos, né? O UFC também não,
não
quer
porra,
isso.
Não, porra, maravilhoso, UFC maravilhoso.
UFC vai...
Maravilhoso, ó, começou. Ó, e o Strickland tem um jeitão diferente também, né?
É.
Pô, você vê ali, com quem que eu gravei? Com o Caio Borralho.
Borralho.
Ele encontrou o Strickland lá em Vegas, fez uns treinos com ele, ele falou que o Strickland é bom de chão também, cara.
É.
Ele falou que o cara tem uma base de wrestling boa.
Uhum.
Eu já quase lutei com o Strickland. Me falaram que ele... Eu já quase lutei, só que a luta nossa caiu porque eu peguei Covid.
Nossa.
E me falaram que o Strickland tem um bom jab direto, o jab muito bom, e diz que ele defende bem uma entrada de, tipo, ele tem um sprawl bom, mas que tem bom jiu-jitsu, eu não sei, não acredito.
Não, não, nunca fez jiu-jitsu. Não tem jiu-jitsu bom, ele tem wrestling bom. Eles têm wrestling muito bom, eles não têm jiu-jitsu bom. Porque, querendo ou não, é igual você pegar um brasileiro pra lutar, que você botou o cara no chão, o cara tem um jiu-jitsu bom.
É.
Né? Porque no Brasil o cara meio que é normal. Então aqui é o contrário, aqui é o wrestling. Eles fazem na escola, aí o cara faz no college.
Por exemplo, né? Falaram que ele tem um jab direto bom. Cara.
Não falaram, quem falaram foi o turma.
Sim, o turma. Turma falou assim.
Se começar a se cutucar aí, eu quero ver.
Porque, falaram. Porque assim, olhando aí já, cara.
Discorda dele.
Não, não.
Fazer uma picuinha aqui agora.
Não, mas é aquilo que eu falo. Pô, oh, tipo, é a mesma coisa você falar assim...
Vai dar view, hein? Eu ouvi você na porrada aqui.
É como... Só se for no boxe.
Dá um bolega. Não, pô.
Não, mas é como você falar assim, não. É um cara que, por exemplo, só lutou Muay Thai. Aí o cara do nada falou, não, eu tenho vontade de lutar um boxe. Vou fazer uma lutinha de boxe que seja amadora.
Uhum.
Contra um cara que só lutou boxe.
É.
É diferente, é muito diferente, não tem comparação.
É verdade.
Cara, quando eu comecei no boxe, meu amigo, é assim, impressionante o poder de esquiva, de defesa, de defesa de perna, de tronco, guarda antecipada,
uhum.
E sem contar o punch. Um punch de um boxeador, cara, é diferente.
É.
Não tem jeito.
É verdade.
Eu falo assim porque é o que ele mais faz, né? Você pode ver
não,
na luta.
Não, sim,
ele
sim. Jab, não, exato, jab, sim.
Jab,
e fala, né?
Diretão.
E fala, né?
E fala,
né? Jab direto e fala. Agora, por enquanto, ele tá caladinho.
Ele é muito estranhão, né, cara? É. Ó, eu achava que o Hermanson ia ganhar essa luta, cara.
Fala até levar um socão na cara.
Eu achava que o Hermanson ia ganhar essa luta. E o Hermanson é bom de chão.
É.
Né?
É, derrubou o jacaré, né?
Ah, é verdade. Mas o jacaré não é bom de queda.
É, não, tu fala assim, controlou muito o jacaré no jiu-jitsu. Fez o controle, né? Não fez jiu-jitsu, mas controlou.
Mas é do wrestling, né?
É.
Foda. Ó, o Michael Chandler deu uma tweetada lá dizendo que o cara, o Strickland é um... É um fenômeno. Não acho.
Depende do ponto de vista de
Pois é. Ele é meio doido, né? Ele é meio maluco da cabeça. Você lembra as coisas que ele fala? Ele fala que ele gosta de lutar porque é o único jeito que ele pode machucar alguém legalmente.
Quem falou isso?
O Strickland.
Ah?
Eu gosto de lutar porque eu gosto de machucar as pessoas e pra machucar... Foi alguma... Tipo, eu provavelmente tô cagando na declaração do cara aqui,
não,
né?
Sim.
Não me... É, como é que fala? Tipo, não confio no 100% no que eu tô dizendo, que a chance de estar errado é grande, mas foi algo assim.
Sim, sim.
Tipo, eu gosto de machucar os outros e aqui eu posso fazer sem ter problema com a justiça. Era meio maluco.
É, cara.
Tá bom, né? Pelo menos a loucura pro bem. Pro bem não, né?
Pro bem?
Pelo menos é legal.
Era só loucura.
Se usasse pro mal, é foda.
É, cara. Sei não, hein?
Como é que você vê o estilão dele aí?
Ah, cara. Pra mim, Poatan ganha. Fácil.
É o jogo perfeito pro Poatan, né, cara?
Com certeza.
O jogo perfeito pro Poatan. Se ele quiser derrubar o Poatan, vai ser maravilhoso, porque
cara,
é uma coisa que ele faz normalmente, vai gastar muita energia.
Verdade. E o Poatan tá... Pô, eu tenho acompanhado os treinos lá, velho. Pô, turma. Pô, o próprio Glover Teixeira... Fazendo sparring com o Poatan.
A gente tem que lembrar disso véio, também, né? O Poatan tá treinando grappling com o Glover, né, cara?
Só, né?
Caralho, tipo, foda. Foda, o Glovão é um monstro.
O Glovão tá voando. É, mas eu... É, cara...
Eu não vejo... Na minha leiguice, assim, não vejo nada de especial.
É claro que...
Tipo, é um cara bom, um cara duro e tal, mas...
É porque a gente tá falando isso, que... Ah, é luta fácil, que a gente sabe que não existe luta fácil, né?
Uh-huh.
É... Inclusive, lembrei de um episódio. Teve uma luta que eu fiz, na época eu fui atleta pro Corinthians. Tive uma pequena passagem pelo Clube Corinthians, tipo de boxe, eu fiz uma luta lá, arrumaram uma luta casada lá, o cara era ruim, velho, ruim, era ruim mesmo. Só que foi uma das lutas mais difíceis. Mais difícil porque, cara, eu tô acostumado a pegar um cara que vai jogar jab direto em mim, não vai jogar um golpe do além de quem, que você não sabe nem de quem, de onde vem.
Né? É verdade.
Então é muito ruim, então, tipo, cara, e o cara jogou um jab, mas ele tava nervoso.
Uhum.
Cara, ele jogou um jab com tanta força, eu falei, cara, se isso aqui pega em mim, meu amigo... Então, eu nocauteei ele no segundo round, mas, cara, foi uma das lutas mais difíceis. Aí, caramba, mandaram pra mim depois lá, pô, ele luta fácil. Pô, luta fácil, velho.
Não existe quando luta fácil. Quando o cara sai daquela área do normal, né?
Não.
Por isso que o Prochaska tem tanto sucesso, isso, cara. Ele é todo esquisito pra lutar, você viu?
É.
Todo estranho pra lutar. Ele pega os caras de surpresa, certeza.
Não. Não existe
estranho.
Isso.
O Strickland tem um pouco disso. Ele é um cara mais esquisitão também. Olha a diferença.
Você viu o
Hermanson beabá ali, né, cara? Guardinha alta, movimentando o pé. E o Strickland ali, ó, com os braços meia bomba aqui e andando pra frente.
Ele tem uma base de boxe, né? Guardinha baixa.
O pessoal da Spotify vai só achar que acabou o podcast.
Acabou não, galera.
A gente fica em silêncio 10 segundos. Os caras vão começar a dar play, a pausa. Porque, caralho.
Acabou.
Foi mal, velho. Tão focado.
Cara, mas uma coisa que eu reparo no... Pô, hoje em dia a gente tá vendo bastante isso. Pelo menos eu vendo as lutas do UFC, a galera não chuta, velho. Não chuta. Os caras, ó. Os caras aqui, ó.
É verdade, né?
Você vai ver, os caras estão querendo boxear, velho. É verdade. Boxear, e não chutam.
Tem umas fases, né? Já reparou?
É, exato.
Aí tem a fase do chute na perna.
Na panturrilha.
Aí todo mundo faz.
Aí do nada, vou pôr pra baixo. É. Aí trabalha ali a queda, defesa de queda, volta em cima e continua todo mundo boxeando. Ó.
É isso mesmo. Quem que você acha... O cara, sei lá, de qualquer divisão, assim, tirando o Poitin, o melhor striker que tem no UFC. Você assiste muita luta? Você acompanha? Como é que... Porque tem gente que também se envolve tanto com luta o dia todo que de repente não quer nem ver, né? Mas você acompanha?
De qualquer categoria? Não,
você analisa? Então, o que você acha que é o melhor striker que a gente tem hoje no UFC?
Cara, já me fizeram essa pergunta e eu... E eu já respondi assim com todas as letras. Na minha humilde opinião.
Uhum.
Peso por peso.
Bilal Muhammad.
Não. Não, pelo amor de Deus. Não. Nossa, cara. Não. Ah, mas tá muito longe, ó.
Caralho, velho.
Vou falar o nome dele
aqui,
ó.
Acho que é o Nick Diaz.
Caralho.
Zabit Magomed Sharipov.
Sério?
Mim, cara. Cara, ele é muito embaçado.
E ele parou, você tá ligado,
eu tô ligado. Infelizmente. Aí ficou meio que naquela, acho que rolou até uns papos que ele ia realmente voltar a lutar.
Parece que ele parou de vez.
Mas acho que parou mesmo, né, de vez.
Ninguém sabe direito o que aconteceu com esse cara, né? Ele teve um problema de saúde.
Eu ouvi dizer que ele teve um problema muito sério de saúde,
mas
né?
Ninguém fala o que foi.
Ninguém não falaram exatamente o que foi, mas acho que, pô, deve ter sido uma coisa.
Louco, né?
Bem, bem grave e tal. Mas, cara, ele era muito completo em tudo, assim.
É mesmo, cara.
No boxe, no kickbox, de wrestling, de Gil, né? Também tinha uma boa base e tal. Cara, mas de strike mesmo, ainda tem, a gente tem uns caras, pô, o próprio Adesanya, né?
Sim.
Pô, ele é um cara que, pô, joga muito bem na longa, entendeu? Até aquela luta com o Borrachinha que ele fez, cara, poxa, que...
Eu queria ver aquela luta numa situação diferente, sabe? Em que o Borrachinha entrasse bem pra ir naquela luta. Tipo, que ele conseguisse lutar como ele lutou contra o Vettori, por exemplo. Entendeu? Porque eu acho que o Adesanya nunca pegou um cara que vem pra cima do jeito que o Borrachinha ia. Só que ali não
cara, eu vou ser sincero. Eu... Até falaram pra mim, nossa, que absurdo. Absurdo. Como assim o Adesanya ganhou? Eu falei, irmão, pra mim...
Não era um absurdo. Era
não,
um...
sim.
Porra,
sim. Mas assim, aí eu fui até responder assim. Falei, cara, pode marcar aí umas 5 revanches. borrachinha com Adesanya, que o Adesanya ganha. Porque, cara, é... você não adianta, não adianta, é o que eu falo.
O estilo não casa também,
não,
né?
Não casa.
O
Poitin assim,
falou a mesma coisa.
E, cara, você precisa...
Aliás...
Se você não analisar a luta como um contexto, vê tudo. Cara, vem envergadura.
Uhum.
É, o que o cara é bom. Envergadura. O Adesanya era maior do que o Borrachinha. É um cara que é strike, o Borrachinha. Por mais que ele tenha até uns knockouts e tudo, mas... Nível técnico, o Adesanya...
É diferente.
Tá, né? Muito acima, essa é a verdade.
Com certeza.
Entendeu?
Com certeza.
Então, assim...
Né? Sim.
Exato. Então, assim, pô, se ele quisesse realmente ganhar do Adesanya, eu acho que ele deveria ter entrado com uma estratégia. Não que ele não entrou, tipo, cara, não tô aqui pra falar...
Lógico,
entendeu?
Lógico.
De erro, de equipe, nada a ver. Eu tô analisando, né? Até como um espectador aqui.
Uhum.
Então, assim, eu acho que, pô... Vai querer trocar porrada com um cara, velho, que é um dos melhores strikers do mundo.
Eu acho que naquela. Por isso que eu tô dizendo, naquela luta específica, a gente não conseguiu nem ver qual era a estratégia, porque daquela luta ali, eu tenho uma proximidade com ele e.
Sim.
E eu acho que a estratégia acabou sendo só, tipo, vou lutar. Porque.
Sai na mão.
Mentalmente, a luta. Ele perdeu aquela luta às 2 horas da manhã no quarto. Sim. A hora que tinha 10 pessoas da equipe médica do UFC dentro do quarto do cara, o cara não consegue dormir antes da luta pra luta mais importante da vida do cara. Ali teve uma série de situações.
Não, eu entendo.
Apesar
também,
dele ele nunca ter admitido e falado, mas o lado emocional contou.
A gente sabe quem conta.
Entendeu? É um cara de 20 e poucos anos de idade, tá no topo do mundo ali, pôs uma pilha do caralho e começou a ter problema. Ele falou, né? Fez tudo errado, treinou forte depois da pesagem, porque tinha gente filmando e ele queria mostrar que ele tava bem, aí treinou mais forte do que devia. Então, eu gostaria de ver, porque eu fico imaginando aquele borrachinho que entrou pra lutar com o Romero. De ir pra cima e levar porrada e vir igual um tanque pra cima. Era esse cara que eu imaginava lutando com o Adesanya, entendeu? E eu queria
esse
ver...
Mas é o problema, né? Esses caras não erram. Tipo, o Poatan, o Adesanya, são caras que não erram.
Mas mesmo assim, eu queria ver aquela atitude pra ver como que ele ia se comportar. Porque o único cara que fez um negócio parecido e teve um sucesso relativamente bom foi o Gastelum.
Isso que eu ia
falar. Ele veio pra cima. Eu trocava a minha análise pra aquela luta. Era assim, eu falei, bicho... Você pega exatamente o que o Gastelum fez com ele, só que você tira o Gastelum e bota o Borrachinha.
Exato.
Vindo pra cima, entrando porrada, levando porrada e a porrada comendo.
E acrescentaria, nesse mesmo jogo, eu acrescentaria dentro da estratégia, por mais que você não consiga colocar ele pra baixo e manter, mas, cara...
Pelo menos
coloca,
deixar a dúvida no cara, né?
Coloca tipo, pra baixo.
Pra não ficar o cara curto, né?
O Blachowicz mostrou essa falha no Adesanya.
Exatamente.
É um cara que é difícil de derrubar, né?
Não,
você conseguir entrar na curta...
A própria luta do Romero com Adesanya, pra mim foi mais um erro. Pô, você vai ficar trocando porrada com o cara... Tipo assim, aí tudo bem. Aí ficaram naquele jogo, né? Porque, pô, você vai lutar contra o campeão. Irmão, pra você tomar o título do campeão, você tem que ganhar todos os rounds,
Não dá pra...
Não tem como,
perfeito.
Não tem. Não é assim que funciona, velho. Não é assim.
Perfeito.
Aí ele foi lá, tipo, sabe? Pô, põe o cara pra baixo. Ele tinha poder de colocar o cara pra baixo. Entendeu?
Mas eu acho que aí o mental foi 90% pra aquela luta ali.
Sim,
E ninguém confirma. Isso é meu, tá? Já tô avisando é boato meu. É fofoca.
Uhum.
É certeza que rolou uma pressão pro cara lutar. Ninguém vai falar, ele não fala, mas meu irmão, 4 horas da manhã o teu main event tá acordado com câimbra e a equipe médica tá lá dentro, o Dana White tá sabendo. Certeza que o Dana White tá sabendo. E eles podem negar até a morte, que eu nunca vou achar o contrário. Rolou um telefonema, dá pra lutar? Dá pra lutar. Então, pô, quebra essa que um dia eu te retribuo o favor, alguma porra assim, porque...
Não, e rolou
não
até
tá um... retribuindo, mas o Borrachinha não tá ajudando também.
Rolou até um vídeo, né, que o... mostrando a fisionomia do Borrachinha, né, do primeiro pro segundo round. Começou o primeiro round, o Borrachinha tava todo sorridente. Começou o segundo round, tipo, abatido e tal.
Não tem reação, né, cara?
Então ali a gente já viu que, realmente, cara.
É foda. O que eu ia falar? aquela luta do Gastelum com o Adesanya, o Poitin aqui, por exemplo, falou, ele falou, mas eu acho que o Gastelum não teria mais o mesmo sucesso contra o Adesanya, porque foi meio que um fator surpresa ali, né, cara?
Sim,
ele ser um cara mais baixo e vir pra cima do jeito que ele veio, né, cara? O cara não tá acostumado, né?
É. Não, dificulta, velho. Tem uns jogos... Tem uma galera que faz um jogo que dificulta até quem... É especialista,
vamos falar a verdade, que não tem nada demais o tal do Strickland, né, cara? Igual você tá falando, imagina o Poitin ali, ó. Chute, chute no corpo, porrada, chute no corpo, porrada, e entra e vai. E... Porra!
Ah, é diferente, cara.
O Poitin vai defender muito bem esse jab direto dele aí.
Ele não vai acertar nada. Ele não vai acertar nada.
Poitin vai machucar bastante ele ali, ele vai acabar entrando queda e vai cansar.
Fez 5 rounds.
Vai ser a mesma coisa que foi na estreia do Poitin.
Exatamente. O que você acha do continuar do Borrachinha aqui, do Borrachinha com o Luke Rockhold? Que eles vão lutar, acho que em julho, não é isso? Que marcou?
Eu não sei se marcou, né?
Marcou. Tá marcado, não, anunciado, marcou. Tá.
Acho que é uma luta boa pro Borrachinha, né?
Eu acho que é uma luta ótima pro Borrachinha. Apesar de não ser... Apesar de não ser um cara do rank e tal, vai acabar...
É um cara que tem um puta nome, né?
E pra mim, ali... Pô, o Borrachinha também, de certa forma, tem mais um vigor ali, né? Tem um pouco mais de rodagem, né? Digamos assim. Sim. Tá mais inteiro, né? Tudo. Mas é uma luta boa.
Você acha com que certeza. Na luta, uma potencial luta do Poitin com o Adesanya, por exemplo, você vê alguma vantagem que o Adesanya possa ter? As vantagens que eu acho seria mais ou menos a mesma vantagem que eu tinha falado quando eu falava da luta do Borrachinha com a Adesanya. Falava, pra mim, na minha cabeça naquele momento, a vantagem era saber navegar melhor na semana da luta, né? Como campeão, main event, uma luta que tem uma atenção. Não é um fight night, né, cara? É um pay-per-view, o cara é a cabeça do pay-per-view. Os
maiores do ano, com certeza.
E, tipo, tudo é em volta do cara e o Adesanya já passou por aquilo ali 3 ou 4 vezes. Então, na cabeça, tipo assim, ó, quarta-feira, media day, os caras falam, é das 10 às 2 da tarde. Falo, bicho, eu sei que não é. Então, eu vou fazer o meu lanchinho às 9.
Sim.
E aí eu deixo pra almoçar depois. E às vezes o outro cara não tem essa malícia, sabe? Tipo assim, eu como depois, ou como antes. Então, eu acho que assim, são vários detalhezinhos que acabam fazendo a diferença.
Eu acho que não é uma coisa que afeta o Poitin, porque o Poitin já foi campeão do Glory. Eu sei que não é a mesma coisa,
sim.
Né? Porque o UFC é muito maior, mas... Maior, assim, questão de mídia, né? Uhum. Você vai fazer muito mais entrevista e tal. Mas eu acho que ele tem uma cabeça... O Poitin já tem uma cabeça boa pra isso. Não é um cara novo, né? Que tá vindo assim, tipo... E vai ser a primeira vez que ele vai passar por isso. Porque ele já passou no Glory, né?
E aí, e no caso do Poitin especificamente, eu acho que a outra vantagem que o Adesanya pode ter é a questão de experiência no MMA só. Entendeu? Alguma malandragem ali, alguma coisa, só pelo... Porque, é assim, eu tô tentando cavar...
Que ele arrumar pode...
O que ele pode fazer pra tentar vencer o Poitin, né?
Cara, vou ser sincero, vantagem...
Tecnicamente...
Não, assim, eu tô falando de tudo. Vantagem, o Alex tá na frente. De tudo. Inclusive até de experiência. Porque, cara...
Quer tomar alguma coisa?
Tô tranquilo.
O cara tomou os 2 chá.
Ó,
desidratado, cara.
Vamos colocar alguns pontos. Primeiro, já começa aí. O Adesanya já perdeu 2 vezes pro Alex. Inclusive...
O mental já vem, querendo ou não, né?
Irmão, você me desculpa. Você pode ser forte mentalmente e tal, mas isso conta com certeza.
Conta pra caralho,
com certeza.
Só...
Pode não ser tão significativo assim.
Não, mas vai ser, porque é tipo, pode não abalar o cara a derrota, mas vai abalar o fato dele vai querer ganhar desse cara de qualquer jeito.
Porque assim,
tipo, ele vai falar, tipo, eu não posso perder
porque,
essa
cara, praticamente...
O ego, né? Tem um egozinho ali, né? Porque o cara já é campeão e tal, vai ter um egozinho. Uhum.
Porque, ó, praticamente todas as entrevistas que o Adesanya deu ao longo dessa carreira dele aí, até no MMA, sempre rola. Mas e aquela luta com o Alex? E aquele nocaute com o Alex? Não, tava dando um pau nele, tal, não sei o quê, e aí ele arrumou aquele... Irmão, perdeu por nocaute, o cara ficou apagado lá, tomou cilindro de oxigênio pra acordar.
Fala o que quiser.
Então, assim, tem vários pontos. Experiência de ringue, nem se fala. Beleza? Vamos colocar aí pau a pau. Uhum. Até, tipo, de main event, né? Pô, o Alex lutou um dos maiores eventos do Glory, velho. Que lutou o Rico. Então, cara, pô, não sei quantas mil pessoas. O Alex, pô,
o Glory é muito forte na Europa,
muito forte,
né, cara?
Muito
forte na Europa,
muito forte.
Né?
E como
a Alex... arena, acho que é até maior que...
Ele lutou numa arena lá, cara, absurdamente grande. E até o Alex já falou, cara, meu, você lutar kickbox, dependendo, né, ali o grau, cara, é mais difícil do que MMA. Porque, poxa, eu já lutei kickbox, já lutei Muay Thai, meu amigo.
Altíssimo nível, né?
Cara, é porrada, é embaçado, né? Porque a luvinha de 10 onças, e pra diferença com 4 onças, cara, é muito complicado. Uhum. E assim, é nível técnico. Vamos ver, vamos analisar as lutas do Adesanya. Qual foi a luta que realmente um cara colocou ele pra baixo? Só foi a luta com o Blachowicz. Que ele perdeu e perdeu daquele jeito. Tecnicamente, em pé, cara, ele era muito superior, cara.
Sim.
Só que ele, tipo, não soltou muito o jogo dele, porque ali, pra mim, ao meu ver, contou muito aquela parada, tipo assim, cara, o cara é mais pesado. Se ele me der uma mão aqui pegar, eu vou apagar. Então, e o Blachowicz também não é aquele strike, né? Não tem um boxe refinado.
Uhum.
Ele foi inteligente. Falou, velho, o quê? Você vai subir na minha categoria e vai querer ganhar de mim? Nada.
Feijão,
pô,
né?
Fazer arroz com feijão. Tanto é que foi uma luta até meio chatinha.
Foi uma luta bem bosta.
Entendeu? Foi uma luta ali meia boca.
Amarrada, né?
Amarrada. Então, assim, cara, eu
não
vejo...
Pra gente ter uma noção da qualidade de wrestling do Blachowicz... olha o que o Glover fez com ele, né? Tipo,
entendeu?
Tirou nada, né?
Entendeu? E assim, cara, até no chão, me arrisco a dizer, cara. O Poatan, cara, ele tá tão bem quanto o Adesanya, entendeu?
Vejo o Adesanya dando uma queda.
Não, cara, dando a queda.
Ele tá assustado.
Não,
fazendo...
não vai dar.
Não vai,
cara. Fazer um controle ali. Não,
pode pegar.
Cara, mas aí se você quiser...
Pega todas as lutas do Adesanya.
E se você quiser olhar o chão do Adesanya, deve ser tão bom quanto o do Poatan.
Sim, não, beleza.
A luta dele vai ser kickbox com luva de MMA.
Vai ser exatamente isso.
Então, assim, analisando tudo, todo o contexto... Cara, mas o Adesanya já tá bem mais tempo no MMA do que o Alex e tal, então ele tá à frente. Cara, se engana,
mas
velho.
Mas não tá fazendo wrestling, então vai acabar sendo uma luta de trocação, né?
Não, com certeza.
Agora, acender uma vela pros deuses do MMA não deixar o Adesanya perder pro... Como é que é o nome do cara?
Era o Cannonier.
O Cannonier.
Cara.
Porque, puta, vai ser um banho de água fria, né?
Não, mas...
Tipo, eu acho que vai ser mais fácil da gente ser campeão.
Mas olha, sinceramente...
Mas eu queria ver como
pode ser. Sim, claro. Não, mas assim, sinceramente, eu vejo eles lutando independente de qualquer coisa. Independente do que aconteça.
O Glovão já
cenário.
Bateu no Cannonier, né?
Já? Então. O Glovão já bateu em todo mundo, né?
Cara, e aproveitando, até falando um pouquinho do Glover. Cara, ele tá bem demais, velho.
Tá, né?
Muito bem. Ele tá forte em todos os sentidos. Todos os sentidos.
Sinistro.
Tá muito sinistro.
Foda.
Mentalmente, pô, o corpo dele tá se sentindo bem, tá voando. Vejo lá, pô.
Vamos fazer
a dando pra derrubar o homem. Mal de cabeça.
O turma tá sofrendo, velho. Nos treinos.
Uma semana triste aí, galera.
Semana aí triste pro turma.
Bom, tudo quebrado, só levantar o braço aí, ó.
Eu vou terminar de editar o vídeo do sparring que eu filmei lá.
Boa.
E vou deixar passar pela aprovação aqui. Vocês assistem, vocês me falam se tiver que tirar alguma coisa. Mas eu vou soltar, depois desse podcast aqui, eu vou soltar o sparring do... Tem um sparring do Glover. Eu tirei uma foto a hora que eu tava editando, assim, mandei lá no grupo, eu falei assim, ó, tô vendendo pay-per-view isso aqui. Uns 10 responderam, eu compro. O Poatan e o Glover fazendo sparring. Eu falei, quantos pay-per-view vendem disso aqui?
Cara, luta de 5 rounds e os caras estão
5
ali,
rounds e os caras trocando. Ó, e o Strickland tá machucado, hein?
Essa lutinha foi bem parelha,
um ali tá com medo e o outro assustado. Aí,
os dois.
Aí tá... Cara, vai dar jogo bom, Poatan.
Eu também acho.
Com certeza. Boa luta.
Pode ser que a estratégia do cara seja botar no chão, mas a gente vai ter que lembrar que...
isso aí é a melhor coisa.
Já começa em pé de novo, né? Então...
Ele vai fazer um jogo que ele não é acostumado.
É verdade.
E ele vai se desgastar fazendo isso.
E, cara, ó, sou um cara aí... sou ninguém, né, de certa forma. Mas, cara, eu já fiz alguns sparring, já tive o privilégio de fazer alguns, né, alguns sparring com o Poatan. E, cara, eu vou falar pra você, velho, é muito difícil. É muito difícil porque, chega uma hora que você começa a ficar desesperado, cara. Porque assim, ó, o cara joga, falando só a parte em pé, né, lógico, não fiz MMA com ele e tal. Mas, cara, você joga na longa, é difícil. Você joga na média, na curta, é difícil. Esse movimento, foda, o cara tá, né, atrás e o cara, velho, só cutucando, pá, golpeando você ali, você tendo que esquivar, atirar. Cara, e você começa a se desgastar de uma forma, cara. E isso meio que vai dando um desespero, velho.
É, foda.
E assim,
né,
cara, ele vai lutar 3 rounds, né? Nessa próxima luta. Então, assim, são 15 minutos aí que...
Uma coisa que a gente vê é o cara tem gás bom, porque ele tá inteiro ainda na...
Mas tá meia lutinha.
É, uma luta meia boca também, né?
É, não, tá meia boca.
Então os dois inteiros, tá, na verdade. Olha lá.
É aquilo, né? Realmente. Ah, luta, não existe luta fácil e tal. Pô, ali em cima a gente sabe que...
E é engraçado que o Ramazan também não tentou levar ele pro chão, né?
Não. É. Não, eles não foram pro chão aí praticamente nenhuma vez.
Só porrada. Só porrada.
Ele continua com essa guardinha dele aí.
Pois é.
É.
E eu tô... Eu não vi ele vencer claramente essa luta. Então, tem que...
É bem parelha, né?
Tem que, hora que eu tem tô que olhando, descontar que, eu tô... que eu não, a gente não tá prestando atenção, mas...
Eu tava olhando, mas assim, por exemplo...
Tá muito chamativo também.
Ele costuma dar bastante pra trás também. Bastante pra trás. Ele andou praticamente pra trás essa luta inteira. Pô, 5 rounds desse jeito aí.
É foda, né?
Pô,
cara, tá vendo? Se eu fosse juiz, eu dava pro Hermanson.
Só porque ele deu o Superman ali agora.
É, lógico. Muito mais plástico. Um assunto do momento agora. O que vocês acham do que estão falando aí de fazer um open scoring? Open scoring é você ver ali a pontuação do juiz de round em round enquanto você tá lutando.
Sério?
É.
Cara, eu acho legal.
Sério? Você gosta?
É igual tem no box. Mas
no
assim.
Box tem isso aí, né?
No box tem. Aí vai contando a contagem
ali. Os caras sabem quem tá ganhando os rounds, então. Sabe. Ah, é? Eu não sabia.
Só que assim.
Todo round aparece ali.
De certa forma, também não é oficial, né? É, pelo menos no box. Não sei como que vai ser.
Ah, não é dos juízes. Não, o que eles estão falando.
Meio que é.
Uma coisa que os caras viram ali e acham que foi, entendeu? Tipo, 10 a 9 pra esse cara.
Não, eles colocam e tal, meio que você tem uma base ali. Mas já aconteceu várias vezes que o resultado deu um e o juiz outro.
Aí ele tentou.
Entrada de queda.
Muito fajuta também a entrada de queda.
Preguiçoso.
Aí não vai dar,
é preguiçoso.
Ali, ó, último round, no faltando um minuto, ele falou, deixa eu pontuar
aqui. Vou botar no chão, não funciona.
Só que não. Então, eu acho legal, cara, acho legal. Só que, pô, a galera que foi do mimimi, olhar a luta e falar... E ser um resultado diferente daquilo ali.
Pois é.
Que pode acontecer também, né?
Aí você pega uma luta que nem essa, por exemplo. Aí o cara tá indo pro 5º round ou pro 4º round sabendo que ele já ganhou os 3 primeiros. É. E aí? Ele fala, agora eu vou só administrar.
É.
Aí você tem 10 minutos de nada pra assistir.
É.
Né? Que vai acontecer. Lógico que vai acontecer.
Não, com certeza.
Mas pra que eu vou engajar? Já vi lá que o juiz já deu os 3 primeiros rounds pra mim.
É, mas aí...
Tô com a luta no bolso, eu não vou lutar.
Aí o resultado não aparece pros atletas.
Não, aí não, mas a questão é essa. Eles estão pensando... Não, ninguém tá pensando. Surgiu esse assunto por causa da luta da Kathleen Vieira com a Holly Holm.
Uhum. Sim, né?
Que marcaram... Acho que, assim, os sites lá de o MMA, como é que chama? O MMA Decisions lá, que mostra toda a mídia, tanto que 4-1 pra Holly.
É.
Entendeu? E os juízes deram a luta pra Kathleen. Então tá essa discussão. Que não sei
na minha luta de estreia no UFC, depois também, nesses MMA Decisions aí, de 12 sites especializados, 9 deu a luta pra mim. Mesma coisa que aconteceu com a
Kathleen. Então.
E os juízes deram a luta pro cara.
É, então, exatamente. Então, e aí, então, assim, e se fosse um open score? Que aí, tipo, no terceiro round, a Holly já vê que, bicho, deram os 3 rounds pra ela, fudeu, vou ter que fazer um negócio diferente aqui.
Eu acho que, assim, independente de ter essa contagem aí ou não, cara, eu acho que nessa hora aí, acho que o treinador ele tem que fazer esse papel, de verdade. Eu gosto quando eu vejo um atleta sentou ali na hora do intervalo ali no corner. E, cara, né?
Tem um cara carinhoso e compreensivo igual o Dedé, né?
Falar, ó, galera. Falou, ó,
Você
bichão,
tá
você
querendo
perdeu.
abraçar ela,
Tá
porra?
1-0, tá
Vem aqui pra
2-0.
passear?
É,
Você
então
veio aqui
sim.
pra lutar ou pra fazer turismo?
Porque isso, cara, isso pode fazer a diferença no resultado da luta, entendeu? Porque, pô, às vezes você tá ali no primeiro round, você vê que o atleta ele meio que não acordou, velho.
Eu acho que o Dedé vira
Entendeu?
pra ela, inclusive, e fala assim, tipo, ó, no quinto round ele fala pra ela, é tudo ou nada. É tudo ou nada, você vai perder essa
Ah,
luta.
cara, eu respeito, assim, até o comportamento do Dedé, tipo, acho que cada um tem sua característica
Escuta,
também,
eu acho
então.
que é o seguinte, a gente não tem o direito de dar pitaco no
Não,
trabalho
no
do
trabalho dos
cara,
outros. Não.
porque ele conhece o atleta dele.
Com certeza.
Ele sabe que se, ele, e ele falou, ele falou assim, eu vou gritar com ela na hora da luta, eu não vou gritar com ela no vestiário, porque no vestiário não
Pois,
adianta.
depois, é.
Pô, eu já vi uma luta do Boacal. Boacal, Muay Thai. Tem a luta dele, cara, que ele tomou uma coça de um cara assim, mediano, né? Entre aspas. No primeiro round. E aí ele foi no intervalo assim do round. O técnico dele, cara, pegou assim. Foi até engraçado. O técnico dele pegou o cabelo dele assim, ó.
Ó,
Olha lá.
foi decisão dividida, ó.
É.
Porque teve um juiz que
Ah,
deu a
mas
luta pro
foi.
cara, ó lá, quer ver?
Uma luta.
Eu quero
Como
ver se
diz o trono, luta
escreve aí,
paia. E aí o
ó. Paia, foi
técnico
paia. Ó lá,
do.
split decision.
É. E o técnico do
Split decision.
Boacal pegou ali, tipo, cara, pegou o cabelo dele assim, segurou, chacoalhou a cabeça dele assim. Não, foi
Caralho!
bem louco assim. Você fala, pô, velho. Dali, aí o cara meio que acordou. Sei lá, às vezes tem um método, né? Tipo, cara, às vezes você também conhece o seu atleta ali no dia a dia. Pô, você tem, de certa forma, ali uma maneira, né, de se relacionar com ele ali, com o seu atleta. Você conhece. Então, cara, e também tem um trabalho. Também se. Se ele gritou, é também que a atleta vai, tá acostumado, entendeu?
É
Então, cara,
por uma
não tem
pressão,
essa.
né, pô? Por uma pressão.
É, não, é.
Nada melhor que o coach para conhecer o atleta, né,
Não,
pô?
com certeza. Costumo dizer que, pô, é um videogame ali. O coach, ele tá com o controle remoto na mão e dando as instruções ali pro seu atleta ali, velho.
Nem a menina reclamou, né, cara? O que o povo tá reclamando?
Não, é.
Pois é, mimimi do
A
caralho, né?
menina que levou a mijada não reclamou, tá? Imagina.
Gente, ó. Bom, a gente vai falando, você vai ficar aqui
Então,
até
tranquilo.
depois da luta do
Sim,
Poatan, não é isso?
exato.
Então, a gente vai ter mais, de repente, mais perto da luta dele a gente vê, de repente a gente traz o Poatan de volta, faz mais um.
É,
Né?
é.
Vamos, eu vou arrumar outro microfone fazendo nós quatro.
Caraca, hein? Vai ficar
Caraca,
top, eu vou botar um aqui,
Boa.
ó. Fica bom.
Isso aí, exatamente.
Bora.
Dá de fazer.
Chama.
Chama ou não chama?
Chama.
Chama. Chama
Chama? Então
demais.
chama.
Top.
Bom, obrigado.
Obrigado, Rafa,
E
mais uma vez. Valeu.
fala do teu curso, que você falou pra mim que vem. A gente tá ali fora, no churrasco, aí eu escuto um tchim!
É.
Aí eu falo, nossa, o que foi isso? Ele falou, vendi mais um curso.
É.
Conta do curso, que era irado.
Não, pô, na verdade, né? Tem um curso só, na verdade, né? Eu tenho quatro conteúdos, né? O último que eu lancei realmente é um curso, que tem certificado e tudo. Pô, lá no Brasil, plena pandemia. Pô, aquela coisa de pandemia estourou, todo mundo fechado. Graças a Deus, eu não parei de trabalhar na pandemia. Inclusive, trabalhei muito, né? Onde tudo fechou a academia. Então, foi
Era
onde.
ali que tava espalhando o Covid em São Paulo.
Não fala isso aí não, isso é segredo, pô.
Não, você é louco. Não, era
Trabalhava
aquela
de
coisa.
máscara, com álcool em
Máscara,
gel.
com álcool em gel.
Cada
Não, não
soco com
tinha.
álcool em gel.
Ele dava, o cara assim, ele segurava o pé e o cara dava o soco, ele pera aí, pegava o álcool em gel, passava no pé,
Não,
passava
inclusive
na
teve muitos alunos que até deixaram de treinar. Bom,
Hoje o
enfim.
livro vai ser cancelado, porque
Não, você é louco, pelo amor de Deus. Não. E aí, pô, aí pandemia e tal, eu aproveitei sobrou muito tempo, né? De certa forma, que eu acabei diminuindo bastante também o número de aulas. E aí eu comecei, pô, esse projeto, né? De ajudar ou agregar a galera que são instrutores, treinadores de boxe. Foi onde eu tive essa ideia de fazer um conteúdo, né? Então tem alguns conteúdos, todos de manoplas, né? Tipo, como segurar a manopla,
Que legal.
Estrutura
Ah, é um
de
treino
treinos. Para
para treinador. Que
instrutores e
legal.
treinadores de boxe.
O Lee ajudou, né, se for pensar, porque essa época do Covid foi mais personal do que academia, né?
É,
então
verdade.
Ele tava ajudando os personal a fazer uma aula melhor.
Porque, cara, infelizmente, essa é uma realidade. Acho que não só no Brasil, mas em muitos lugares, né? Infelizmente, a gente vê muitos instrutores, treinadores, não só que seguram errado, mas aquele cara que realmente quer, aprender, quer puxar um treino ali, e o cara não sabe nem comprar uma manopla, não sabe diferenciar.
Porque o cara tá pensando no cardio, né? Ele quer dar aula pra aluninha bonitinha
não, cara,
lá,
e
ele
eu vou
quer
falar
só fazer
você,
um boxe
direto, pula.
Não, aí eu falo, inclusive,
vai tá fitness.
Inclusive teve um episódio que foi muito engraçado, cara. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram, eu faço questão, galera, de verdade. Ah, já perguntaram, é uma máquina? Não, sou eu que respondo mesmo todas as mensagens. E teve até uma mensagem que eu recebi de um cara, ele falou, professor, e como, onde eu compro aquela manopla, aquela, eu não sei o nome, aquela que parece uma frigideira? Parece uma panela. E ele tava falando, aí eu deduzi, né? Era a manopla governadora, né? Que ela realmente tem um formato tal de uma panela, tem uma alça do lado.
Caraca.
Então assim, né? E tipo assim, cara, lá no Brasil, inclusive, eu sofri, de certa forma, assim, alguns ataques de haters mesmo, né?
É mesmo?
É, galera que, a gente sabe. Galera, e eu vou falar, se você tá fazendo um trabalho aí que realmente seja de coração, que seja para benefício do próximo, continue fazendo, não dê ouvido aos haters. Porque essa galera, infelizmente, são frustradas. E a galera que acha que sabe tudo, né? E aquela galera que, tipo, eu sei uma parada, eu não vou compartilhar, isso aqui é só meu. Não, não é assim, cara. Acho que se você crescer aqui, todos nós crescemos, é legal porque todo mundo vai crescer. Então,
exatamente.
A gente vai evoluir, enfim. Então foi onde eu desenvolvi e, fiz um, depois fiz outro. Então, hoje eu tô com 4 conteúdos.
Que massa.
Então, lá no meu Instagram, se você quiser, tiver interesse, até dá uma olhada lá. O primeiro link na minha descrição
fala
lá.
Fala o Instagram aí.
Li.alvesbox.
O Instagram vai estar na tela.
Beleza, obrigado.
E aí, na descrição do vídeo aqui
primeiro
no canal,
link lá.
Vai estar o link do curso. Eu boto direto
obrigado.
Ali.
Obrigado. É isso aí.
O Instagram do Turma não vai estar na tela.
Não vai estar.
Então segue ele depois, se der tempo. O Instagram do Turma tá na tela também.
É isso aí.
O irmãozão tem que seguir. Show.
Chama.
Ufa. Aliás, a gente precisa assistir uma última luta. A luta dele, porra. Caraca. A gente não viu.
Cara, eu assisti essa luta. Irmão, passei um nervoso lá, viu? Hein? Cara.
Aqui é com emoção, né, galera? Se não tem emoção, não é legal.
Não, bicho, foi bravo, velho. Cara, e antes, sem brincadeira, eu tava assistindo a luta do Turma, e quando ele, caiu ali na posição ali, já lá meio por baixo, velho, eu falei, velho, ele vai aplicar um armlock, velho, foi armlock, né?
Armlock.
Cara, foi isso mesmo. Eu falei, bicho, mas cara, mano, foi muito rápido, velho. Como foi? Você já esperou?
Mas é que a gente ouviu dizer
ali,
que você... O cara, a hora que já pegou, ele...
Tava com o braço machucado. Foi a minha técnica,
foi louco,
boa. Tava com o braço machucado. O cara tava com o braço machucado, a técnica foi boa, né?
Mas ali você já falou, ixi, velho. Ali você já...
Não, bicho, é que é o seguinte.
Já antecipou.
É do mesmo jeito que a gente falou
do negócio do... É a mesma coisa do
Poitin. Do Glover ali. Que a hora que ele já tá com uma mão encaixada, a hora que ele bota a mão com mão, a hora que ele bota a mão com mão, o cara já bate, mas ele não vê a pressão que já tá no pescoço do cara aqui.
Foi justo, hein, velho?
E o seu armlock é a mesma coisa, do jeito que você encaixa, você já encaixa fundo. Se o cara não bate, você quebra o braço do cara.
Pode ver que na hora que esticou, ele tava com o braço bem esticado.
E numa luta daquela ali, se ele não bater, você quebra o braço dele, não quebra?
O juiz tava até mal posicionado, cara, porque era uma luta que tava assim, tipo... Acho que ninguém esperava, né? Tava uma luta muito... Até o Rafa falou que no intervalo do round ali, tava... Se apostasse em mim, dava uma grana muito boa, né, Rafa? Você lembra? E, tipo, todo mundo tá achando que eu ia perder, né?
Uhum.
E do nada eu apliquei. Acho que nem o juiz tava esperando, velho. O cara teve que gritar ali pro juiz ver. Você pode ver que ele demorou pra parar a luta, né? E lá dentro do... Quando a gente tá aquecendo lá, o juiz vai lá e conversa com a gente. Ele fala assim, ó, você só pode soltar...
Caramba,
quando,
sério?
Quando eu mandar parar, né? Senão eu não mando parar, a luta não acaba, né? E eu levei a sério isso aí, né, Rafa?
Caramba, velho. Mas é natural também, né? O cara, bateu ali, deu 6 tapinhas, você solta.
É, tipo, não, não pode, né?
Não pode.
Três, Sapinho, três.
Você tem que esperar. Você tem que
seis
esperar,
não dá tempo,
né? Você tem que esperar, o juiz, o juiz mandar você parar, né?
Caramba,
porque senão, se você soltar e o cara falar que não bateu, você é prejudicado, né?
Pô, mas lógico, tem a câmera ali também, né, lógico, velho?
Meu irmão. É, mas o juiz não vê na hora, irmão, não tem VAR.
Foda.
Não tem
VAR. Escuta, ali... o...
Se não é ele, é eu.
O sportsmanship
não, sim, não, isso sim,
é... exatamente, exatamente. Você tem que ser justo, mas tem juiz.
É.
Ah, o Plínio ali?
É o Plínio?
Tanto que eu vi ele batendo, mas eu só soltei a hora que o juiz chegou perto mesmo. Porque o juiz tava bem mal posicionado.
Mas quando encaixa ali, pô, ele já bateu, você dá uma folga.
Ele é brasileiro, não é? No corner do cara?
É, eu esqueci o nome dele. Ele é até amigo do Glover, né? Amigo do
Glover. Ali, ó. É do jiu-jitsu ele, não é?
É do jiu-jitsu, esqueci. Ele já foi do UFC até, esse cara ali. Esse do canto ali, né? Esqueci o nome dele, pô. Ele foi lá. Ele é amigo do Glover, né? Um dos treinadores ali que treina jiu-jitsu do Misha.
É. Muito bom. Não. Vocês não podem rir, porque aí vai parecer que eu tô desmerecendo o cara. Nossa. Fez um bom trabalho. Ele soube bater direitinho.
Fez certinho. Defendeu, mas defendeu o Mata-Leão, né?
Defendeu, então, isso mesmo. Verdade.
E aí, tava muito nervoso aí, mano? Tava de boa?
Tava bem, cara. Porra, o Glovão falou uma parada pra mim na semana da luta de curtir o momento, né, cara? Ele sempre fala isso aí pra gente. Eu tava bem... Tava bem, cara. Tava bem na luta ali. Foi uma das lutas que eu entrei mais tranquilo, assim.
Sim.
Legal.
Você tem dificuldade quando você luta com canhoto, mano?
Ah, eu já lutei com bastante canhoto, cara. É, acho que é...
Ó, o Lita já tá analisando, você viu, né? Ó.
Treinador, né, cara?
Tá boa, né, cara? Ó. Junto aí. Pô, e essas ventosas aí? Ajuda no quê?
Tava com vento. Ah, foi os caras do UFC que colocaram.
Aquilo lá ajuda.
Elas ajudam pra tirar a dor.
Ajuda mesmo?
Ajuda.
É mesmo?
É, eu fiz lá no PI, inclusive. Eu tava com a dor na lombar ali na semana da luta e eles colocaram lá.
Caramba. Principalmente dor localizada, né?
É. Tem que saber como que faz, né?
Segurada na grade lá, porra.
É.
É. Ele se livrou ali, que eu ia derrubar ele.
Essa daí foi que você derrubou eu.
Essa é a técnica, né?
Essa é a técnica.
Vou fazer aqui bem de boa.
Bem de boa. Quase quebra o braço do Rafa.
É.
Olha lá. É, bicho, ali entrou, ó. Chegou a encaixar, não encaixou, não? Não, não encaixou, que senão você tinha finalizado.
Foi mais pra frente, né? Mas ele rosnou ali no final ali que ele saiu. Mas meu erro ali que eu fui com muita sede ao pote.
É.
Eu achei que ele ia bater e eu apertei com toda a força e eu esqueci do meu pé, que ele puxou bem na hora que eu escorreguei. Aí deu umas porradinhas, né, pra ficar ligeiro.
É o que a galera falou muito, né? Levou porrada. Eu falei, não, ele não levou porrada. O que aconteceu foi o seguinte, é o troco do que ele fez.
É.
Entendeu? Caiu errado ali e agora vai pagar o preço.
Eu fiz bastante força ali na hora ali, né, cara, no encaixe ali, eu acabei caindo. Na hora que eu caí, meu braço tava bem cansado e até recuperar ali foi, demorou. A gente ficou ali todo o tempo fazendo força, né, aí ele tava travando
mas bem ele já
braço.
Tá,
Mas uma coisa que eu achei legal que você fez era apoiar o peso do tronco nas costas dele.
É,
porque
não nas pernas, né?
Não segura, aí, por exemplo, tá vendo? Você não tá fazendo a força nas pernas mesmo.
Não, todo no tronco dele.
É
porque o que salva ele ali, ele fica baixo, né?
É,
se ele ficar torto, eu consigo puxar ele pra trás. E se cair no chão, é bom pra mim, né?
Que aí você encaixa...
Que salva ele ali, ele jogar o peso pra frente um pouco e...
Se o cara der um pulo pra trás, assim,
Eu tava... Umas duas semanas antes, o Pardal lutou com o Piazinho, cara. E o Piazinho fez essa mesma coisa, cara.
Caramba.
Ele pulou assim pra trás e o Pardal nem esperou. E na hora que eu peguei as costas dele, ele foi pro canto, cara. A hora que ele foi pro meio... Eu juro pra você, cara, que eu me fechei todo, assim,
Você achou que ele ia fazer a mesma coisa?
Porque eu falei, ele vai pular de costa, velho. O cara tá indo pro meio por quê? Aí ele foi lá pro corner, né? Mas eu tava preparado. Eu me fechei todo ali. Eu falei que se ele pular, ele tá ferrado. Tirou,
porque tirou. Machuca, não machuca também?
Machuca, se você não espera, né? O Pardal, inclusive, disse que machucou. A hora que ele caiu, ele não esperava. Ele caiu meio mole, né?
E aí, bicho, agora...
Seja
o que Deus quiser, né?
Aí foi o desespero, né?
É. Mas tá vendo, ó? Ó lá, ó o pezão. Por que não puxa pra guarda?
É.
Pra tomar no cu, né, cara?
Pô.
Ó lá, ó a guarda, ó. Ele bota e empurra. E trabalhando, e distância. Você não quer chamar o cara pra você, né?
É.
Pô, é difícil, né, mano? Também, né? Porque facilita pra ele por conta da envergadura, né? Então o braço dele chega bem, olha, né, velho? Você... É.
E aí eu ficava, ai, caralho, a cabeça desprotegida aí, ó.
É, mas ele não consegue bater forte porque eu tava pegando a perna dele.
E aí,
né? Aí foi o estrangulamento. É. Né? Você
sentiu aí, mano?
Cara, bem pegar, um pouquinho ali.
Você falou que você sentiu aí, que você rolou errado,
uma
né?
Uma hora eu virei pra fora, eu tava com a cabeça toda pra fora, aí me ferrou, mas daí, quando, ó, agora eu pus o queixo na barriga ali, ó, você pode ver ali, ó. Uhum. Ali ajuda um pouco a não pegar, nossa, mas tava pegando um pouco, né? Mas nada assim que
uhum.
quisesse bater, né?
Olha lá.
Essa posição pega, cara. Se você não,
porra,
não
tiver se pega. Defesa
ali, ela paga o cara, cara.
Porra,
ele pega. Faz bem essa posição. Eu acho que ele já fez uma luta aí no UFC.
Olha lá, olha lá. Ali você virou bem já, o cara já perdeu o ângulo, né? É.
Pô, fiquei...
E o pai dele, o pai dele na plateia assistindo, né? Você pensava nisso?
Ah, ali na hora você não pensa, né, cara? Mas eu não conseguia escutar ele, cara.
Você conseguia?
Meu pai, Rafa, ele tem um gritinho que ele faz uhul! E é o único, velho. Ninguém faz esse gritinho num dia de luta.
Atrapalha, né?
Não, pô, eu tava feliz demais, velho. Acho que é uma motivação até a mais, assim, por ter o pai ali, né? Legal. Massa, né? E meu pai, ele foi nas lutinhas lá nas lutinhas mais horríveis que eu já lutei, né? E aí ele foi no UFC ali, pô, tava
porra, muito feliz, meu filho, cara. Ver meu filho lutar em Las Vegas, né?
E dava faceiro, cara. Ele curtiu a semana da luta lá.
Esse intervalo aí, como você tava? Tipo, de gás?
Cara, eu levantei, eu tava meio tontinho, né? Porque eu levei umas porradas boas ali,
mesmo,
né? Eu tava meio tonto. Pode ver que até a hora que eu levantei ali, eu fui meio que pro lado errado e tal. Mas ali a hora que eu sentei, que o Glover deu aquela puxada em mim ali, que eu voltei, sabe? Porque eu falei, nossa, cara, fodeu, né? Eu tava tipo assim, não tava conseguindo recuperar. Aí o Glover chegou e falou, cara, tá morto e tal. Agora, tipo, o Glover fala, né? Você é guerreiro, porra. Tipo, me deu uma puxada ali boa. Aí eu acordei, falei, caralho, véio, tô bem, né? Tipo, aí eu voltei pra... O negócio ali, mas eu saí meio tonto ali,
cara,
do segundo round. Ele me deu umas porradas boas ali, cara.
É, né?
Eu fiquei muito aberto ali na hora. Eu devia ter me protegido mais. Mas é uma coisa que a gente tá trabalhando mais agora aí, porque eu já errei isso uma vez, né? Eu fui nocauteado lá, aquela vez lá com o blindado. E agora, de novo, né? Mas dessa vez, graças a Deus, não aconteceu nada.
É
uma coisa que tem que trabalhar, né?
E eu quero que você conta como é que você arma o armlock, como é que você prepara, o que vem na cabeça, tipo, você... É porque a gente não tem, eu não sou faixa preta de jiu-jitsu, imagino que você também não seja, a gente não vê do jeito que eles veem, né? Os caras sentem pelo balanço do corpo do outro, né?
É, você pode ver ali a hora que eu encaixei, cara, eu não tava com o armlock, tipo, porque muita gente faz o armlock cruzando o braço, né? Eu faço de um jeito diferente, eu deixo o braço aqui... Só que eu deixo travado o braço aqui, do lado que ele não tá esperando.
É, porque você cruza, você meio que dá a letra que você vai fazer, né?
Eu falo isso aí até pros meus alunos lá, que eu dou aula às vezes. Tipo, se você cruza, você
menos
tá mostrando,
pra mim,
né?
Que pra mim sempre tem um problema pra treinar.
Mas o Rafa, o Rafa, ele marca de treinar comigo às 9 e ele chega lá em casa às 10h30. É difícil treinar o Rafa também, galera, né? E aí eu tava com o braço dele travado e ele tenta me dar um soco, né? Que é a hora que ele abre espaço, que daí nós vamos ver melhor ali. Mas ele tava bem cansado também já.
Ele já tava cansado.
É,
né?
Ele bateu, ele fez força ali, bateu ali também.
É o preço, né? Não conseguiu finalizar. Na verdade, os dois deram uma cansada, né? Você tentou finalizar ele, depois ele tentou finalizar você, nenhum conseguiu.
E a quedinha que ele me deu ali foi boa, cara. Ele pegou eu no contrapé ali.
Bobinha, né?
Cara, eu na hora eu falei, caraca, velho, que besteira que eu caí aqui. Mas depois eu vendo, eu falei, pô, o cara foi técnico.
Quedinha de judô, né?
Ali é tipo que nem o Poitin fala, né? De armar a parada. Tipo, eu dei umas cotoveladas na cara, besta dele, pra ele ficar preocupado.
Fica preocupado lá.
Ó, o braço agora.
Sabe que é engraçado? A hora que você bota um pé... Olha lá.
Ele tava preocupado com o cotovelo e ele abriu pra me bater.
A hora que você pôs aquele primeiro pé direito na cintura dele, eu falei, ele vai dar o armlock. Ele vai tentar o armlock. Porque aí a gente que treina um pouquinho de jiu-jitsu, você precisa dar uma anguladinha ali, né? Que foi o que você fez, só que você disfarça. Você
viu que quando eu botei o pé no quadril, ele já se ligou e me travou. Aí eu comecei a dar cotovelada.
Pegou. Ele ficou sentindo o braço ali, velho. Foi top, mano. Top, velho.
Essa foi top.
Legal pra caralho, cara.
O Glovão.
E ele sentiu ali, mano. Sentiu o braço.
Olha lá.
Olha a quedinha lá. É bem que você foi andando pra trás.
Quedinha marota, né?
Contra a pé. É queda de judô, né? Essa queda foi boa.
Olha lá. Aí ele fecha.
Olha como ele abre o espaço quando ele me bate.
Sim, mano.
Pô. E do jeito que pé. Devia estar com o braço machucado.
É, braço machucado, com certeza. Né?
esse, a gente tá sacaneando, porque o Vini que, tem podcast, o Vini é que faz foda. O podcast comigo, falou assim: cara, mas ele bateu muito rápido ali. Ele com o braço machucado. O Vini... E ele ficou puto.
O Vini, louco, o Vini tá me devendo um treino, né?
É, Vini. Se cuide, Vini.
Ele é meu parceiro, o Vini é meu parceiro.
Ah. Olha lá, outra coisa que eu ia chegar lá e falar assim: vai, dá o braço aqui de novo agora! Ai, cara.
Top, velho.
É, o Rafa ia ser o pior atleta do mundo.
Eu ia ser,
ninguém ganha dinheiro, ia ficar milionário.
Não,
se fosse, pô.
Não ia, ninguém ia me ver chegar. Eu ia ser cancelado na primeira luta amador. Eu nunca ia chegar a ser profissional. Caraca, olha que irado.
Pô, top, mano.
E a gente só tira a luta depois que ergue o braço.
É um ritual, né?
Não é? Porra, lógico.
Bora sempre.
Irado. Aê, porra. MMA hoje, ó, ele falou, você viu? MMA hoje, tamo junto.
Melhor podcast do mundo. Não, eu tenho patrocínio MMA hoje, né, cara? Porque hoje eu até ia vir com aquela camisa lá que eu sempre uso, né?
Eu vi o Glover outro
dia. Mas aí eu fiquei com vergonha, cara. Falei, nossa senhora, só usa aquela camisa.
Você precisa me fazer uma promessa aqui. Toda vez que você vê o Glovão com a camiseta do MMA, bate uma foto e me manda pra postar, pô.
É, claro, pô.
Entendeu? Porque eu vejo ele direto com a camiseta do Free Ken que eu dei pra ele, do MMA hoje.
É, ele gostou.
Ele gostou,
camisa.
Né? Ele
não,
gostou.
E eu, então? Eu só posto foto com a camisa, cara. Esse dia até falaram, pô, você tem que postar, você é o garoto propaganda do MMA hoje, pô.
Vai chegar, pô, a gente
é que, marcou... né, fala aí, Rafa, você me deu 5 camisas daquela, né?
Dei várias.
5 camisas igual, várias. Galera, por isso que eu tô usando bastante.
Eu dei moleza, porque as da Venom, a gente ia mandar pra Curitiba, porque o coach lá. E não mandamos.
É.
Agora não dá nem tempo mais, porque eles viajam
já,
segunda,
já
né?
Já viaja semana.
Vamos?
Vambora.
Que deu, né?
É isso.
Cafézinho. Caraca. Coffee café, time. Tomar cafezinho. Boa. 2 horas depois. Mas você fala, hein, cara? Caraca.
Quem falou foi o Lee.
Eu falei. Demais, Lee. Valeu, Rafa. Obrigado mais uma vez.
Obrigado de coração.
Tamo junto.
Galera, de novo, ó, o link pra comprar o curso do Lee, eu recomendo... Eu tenho vontade de comprar um curso desse. Só pra fazer uma merda.
É, você vai puxar uma manopla pra mim na
gente.
Se eu fosse, eu já comprava hoje.
Pelo menos eu posso puxar uma manoplinha pra alguém saber, pelo menos, né?
Tá na promoção aí. Vou deixar mais alguns dias, tá na promoção aí.
Você não consegue fazer um código?
Código?
De desconto?
Mas já tá tudo lá, já.
Ah, já tá?
Qualquer um por R$50.
Ah, então
qualquer
caralho.
Um deles. É, tem um...
Ela vai comprar hoje, hein, galera. R$50, vai puxar uma manopla pra mim lá em Vegas.
Tem um lá que... É, os 15 pilares da manopla de R$400, tá R$50.
Que isso?
É, treino de saco de pancada, cento e pouco, 50.
Eu a louca no Lee, hein, galera? É,
propaganda mais clichê, nota zero de marketing pro turma, né? Deu a louca no Lee.
Galera, é só entrar lá, beleza? Escolhe lá o que você quiser, ou compra todos também, que você vai sair ganhando com certeza. Bom, tamo junto.
É, o curso é bom, hein?
Ó, tá na descrição do vídeo, o Instagram do Lee tá na tela, o Instagram do turma tá na tela.
Show.
Valeu.